Bom dia, audiência. Vamos falar com o nosso Senhor agora. Grande Deus, Criador dos céus e da terra, quem tem divinamente determinado esta hora a nós esta manhã de adoração a Ti, que possamos, Senhor, em nossos corações nos render completamente à Tua divina vontade e à operação do Espírito Santo em nós para trazermos aquilo que Tu desejas que saibamos. Nosso desejo é de sermos melhores cristãos, melhores representantes de Ti. Queiras Tu conceder-nos isto esta manhã, porquanto esperamos em Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentem-se. Sim. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui esta manhã novamente no serviço do Grande Rei. E lamentamos nós novamente por não termos lugar para as pessoas, porém nós temos apenas, tentaremos fazer o melhor que pudermos sob as circunstâncias. Agora, muitos têm lenços e pedidos colocados aqui em cima para receberem oração, e eu os estou simplesmente colocando de lado. Não que eu os esteja ignorando, mas eu oro por eles depois que eu, principalmente, do mesmo modo, e esta noite. Eu orarei esta manhã, e então esta noite novamente, quando... Então eu orarei e esperarei no Espírito de Deus pela cura. E é quando eu gosto de orar sobre os lenços e coisas tais. E a respeito dos pedidos especiais, Billy os entregou cada um a mim, a cerca de 300. E eu acabo de sair dos aposentos, então, veja você, eu os pego o mais rápido e cada um quanto eu possa pegar. E eu os pegarei o mais rápido que me seja possível. Não poderei pegar todos. Simplesmente enfio minha mão e tenho que pegar um, digo, Senhor, e será este, e será este? Exatamente desse modo, porque eles são, cada um, pedidos verdadeiros de necessidade, algo sem dúvida que nós deveríamos falar juntos sobre isso. E eu, a menos que, você sabe, às vezes o Espírito Santo pode falar sobre um que eu li e permanece no meu coração. Eu volto àquele novamente e procuro por lá até que eu o encontre. De outra maneira, apenas os pego casualmente. Agora, nós também queremos dizer esta manhã e saudar aqueles que estão fora, em outras partes do país. Nós queremos saudar o pessoal esta manhã por meio desta conexão telefônica com a cidade de Nova York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, São José, Califórnia, Connecticut, Gainesville, Georgia, e New Albany, Indiana, através da nação. Nós os saudamos no nome do Senhor Jesus. Esta manhã em Indiana está uma manhã agradável. Nós tivemos uma chuva ontem à noite que esfriou o tempo. E nós estamos, o tabernáculo está lotado e todo mundo está esperando com grande expectativa a lição da escola dominical. E eu confio que as bênçãos mais ricas de Deus estejam sobre vocês aí. E esperamos o mais breve possível arranjar um jeito de podermos ter onde possamos nos reunir todos juntos. Talvez sob uma grande tenda, onde estou sentindo muito definitivamente conduzido a pregar sobre estas sete últimas taças na Bíblia. Então, agora, a fim de não ficarmos muito tempo com uma grande lição esta manhã, eu tenho buscado ao Senhor pensando o que eu poderia dizer, sabendo que este pode ser o último culto que teremos. A vinda do Senhor está tão próxima. Eu vejo, depois daquela predição feita na Califórnia, há casas lá e lugares afundando na proporção de 30 polegadas por hora, madeiramentos fendendo e desabando, e eles não sabem o que está causando isso. Nós estamos no fim. Casas de 100 mil dólares afundando. Eu tenho grandes manchetes no jornal, fotos, as quais eu espero trazer esta noite, considerando que eu quero falar algo sobre isso esta noite. E então, hoje à noite, nós teremos oração pelos enfermos. Venham hoje à tarde, 5, 6 horas, ou quando quer que for. Nós vamos começar cedo, eu suponho, para que as pessoas possam ir embora cedo, e recebam seus cartões de oração, e nós estaremos orando pelos enfermos esta noite, o Senhor permitindo. Agora, pensando em espírito de oração, O que devo fazer, sabendo que um dia eu devo responder pelo que eu digo aqui? E eu tenho decidido ou sentido guiado pelo Espírito Santo a falar esta manhã acerca de profecia, como que para nos informar. É algo que nós, se não estamos informados e qualquer coisa acontece apenas casualmente, nós devemos saber a respeito disto. O Espírito Santo tem nos dado isso para advertir as pessoas das coisas vindouras. Você sabe, a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. E como Jesus advertiu o povo o que aconteceria, como os profetas advertiam o povo do que aconteceria, e se faz necessário para nós agora, na grande hora em que estamos vivendo, vermos em que era nós estamos vivendo e o que está acontecendo, o que vai acontecer nesta era. Então, um destes estranhos assuntos que talvez muitas vezes lemos caiu no meu coração para falar ao povo sobre isto esta manhã. Agora, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24 e lermos uma porção da palavra. Perdoe-me. Como uma maneira de conseguirmos um contexto para o nosso texto e tema. Agora, lembrem que nós vamos ensinar isto como uma aula bíblica. Devagar, peguem seus lápis e papel. Eu tenho muitas escrituras anotadas aqui que vocês talvez façam anotá-las. Então, vão para casa e estudem-nas, pois isto é exatamente como uma aula de escola dominical, para que possamos saber e estar advertidos e preparados para as horas em que estamos vivendo. No livro de São Mateus, perdoe-me, versículo 24, ou capítulo 24, melhor dizendo, começando com o versículo 15, eu desejo ler uma porção de sua palavra. E quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Agora, para tema, eu gostaria de tomar o versículo 24, enfatizar este versículo para a nossa lição de escola dominical esta manhã. E ouçam com atenção enquanto eu releio isto novamente.
False
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora, para tema esta manhã, ou melhor, texto, eu quero tomar os ungidos dos últimos dias. Este é o tema sobre o qual eu desejo falar, ou o texto. Os ungidos dos últimos dias. Eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. Eu acho que a maior parte das pessoas que o leitor da Escritura ou até mesmo um crente sabe que nós estamos no final da história do mundo. Para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para lê-la. É o fim do tempo. Exatamente quando? Eu não sei. Exatamente quanto tempo será? Nem mesmo os anjos do céu conhecem aquele minuto ou hora. Mas nos foi dito pelo Senhor Jesus que, quando estas coisas que vemos agora começassem a acontecer, então deveríamos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Agora, o que se aproxima significa? Eu não sei. Pode significar, como os cientistas disseram outro dia na televisão, falando a respeito da grande rachadura de milhares de milhas na Terra que vai afundar. Ele fez a pergunta: poderia afundar lá? Isso é Los Angeles, a costa oeste. E muitos de vocês viram como eles a seguiram com radar e subiu através, rachou por debaixo de São José, atravessou até chegar no interior do Alasca, pelas Ilhas Aleutas, cerca de 200 milhas mar adentro, e desceu de volta a San Diego adentro, deu a volta por trás de Los Angeles e subiu lá, uma grande bolsa. E todos estes terremotos que nós temos tido é o vulcão golpeando esta grande concha oca, provavelmente, lá dentro. Eu não consigo recordar o nome que eles o chamaram. Em todo caso, quando isso sacode, causa esses terremotos que temos tido há anos na costa oeste. Agora, está fendido por toda a extensão. E os cientistas disseram, o homem disse a outro, isso poderia desabar? Ele disse, não é que poderia, mas sucederá. Disse, mas não na nossa geração, talvez? Disse, nos próximos 5 minutos ou nos próximos 5 anos. Nós não sabemos exatamente quando. Esta semana me foram enviadas manchetes de jornal de grandes casas de $100 mil trincando e rachando, as pessoas se mudando, e eles não sabem como impedi-lo. Não há como impedi-lo. Deus pode fazer o que Ele quiser, e não há ninguém que possa dizer-lhe como fazê-lo. Constrói-se casas, pode-se fazer coisas científicas, e Deus é o Criador da ciência. Como você vai impedi-lo? Ele pode destruir a Terra esta manhã com pulgas, se Ele quiser. Você compreende? Ele poderia fazer com que pulgas viessem à existência pela palavra, e elas estariam a 40 milhas de profundidade dentro de meia hora. Bem, não há... E devorariam as pessoas imediatamente na Terra. Ele é Deus. Ele apenas faz conforme Ele deseja. Ele é soberano em si mesmo. Agora, vendo este acúmulo todo de evidência que é a hora em que agora vivemos, eu penso que é uma boa coisa repassar essas coisas e destacá-las, uma vez que os selos foram abertos, e descobrir a verdade destas coisas. Porquanto Deus tem sido tão leal para conosco, com sua graça, ao mostrar-nos estas coisas. Eu quero que vocês notem aqui em Mateus 24, Jesus usou o termo Christos, C-R-I-S-T-O-S, Christos. Não Cristo, mas Christos, plural, não singular, Christos. Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. E então, se é ungidos, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos. Estão vendo? De outra forma, se ele quisesse simplificá-lo a fim de que pudéssemos entender melhor, ele diria, Nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Agora, isso parece quase impossível. Veja os termos de ungidos. Mas notem bem as próximas palavras. E falsos profetas. P-R-O-F-E-T-A-S. Plural. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. E a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta. Ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Cristos, plural, profetas, plural. E se há tal coisa como um Cristo singular, então estes teriam que ser ungidos, que a sua profecia do que eles estivessem ensinando seria diferente, porque eles são ungidos. Ungido. Agora, é uma lição de escola dominical. Nós queremos tentar trazer isto ao ponto de mostrar os fatos pelas escrituras, não pelo que uma outra pessoa tenha dito a respeito disso, mas apenas lendo as escrituras. Você pode dizer, como pode ser isto? Os ungidos seriam o que eles eram? Cristos. C-R-I-S-T-O-S. Ungidos. Cristos. E falsos profetas. Ungidos, mas falsos profetas. Jesus disse que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Agora, alguém poderia dizer para mim, o Senhor crê que essa unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Sim, Senhor. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa. E todavia elas são falsas. Agora ouçam com atenção e vejam o que ele disse. E farão sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. E eles são ungidos com o Espírito Santo genuíno. Eu sei que isso soa bastante insensato, mas nós vamos tomar tempo e explicá-lo pela palavra, que isso é absolutamente o assim diz o Senhor, a verdade. Agora, vamos abrir nossas Bíblias apenas um minuto em Mateus capítulo 5 e começar com o versículo 45. E observem agora enquanto lemos por alguns momentos nessas escrituras. E então, após chegarmos aqui, ora, nós lhes daremos. Então você, se nós falharmos em ler todas elas, então você pegue sua Bíblia e também você pode lê-las depois que sairmos daqui e você for para casa. E você leia o que a Bíblia diz sobre isso. Agora, para aproveitarmos nosso tempo, para conseguirmos um fato básico, porque eu estou fazendo uma afirmação aqui que é espantosa. Como pode o Espírito Santo ungir um falso mestre? Mas isso é o que Jesus disse que aconteceria. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 45, vamos ler agora. Vamos pegar, começar um pouco atrás, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva cai tanto sobre o mal como sobre o bom. Agora, para dar sequência a uma outra profecia relacionada a isto, podemos voltar agora a Hebreus capítulo 6, para o próximo versículo sobre isto, onde Paulo traz de volta à mente a mesma coisa que Jesus disse. Paulo falando agora, enquanto vocês o estão procurando, e vocês aí na transmissão, tomem suas Bíblias, perto de vocês é um pedaço de papel, e procurem isto agora. Hebreus capítulo 6, Paulo escrevendo aos hebreus, mostrando-lhes as sombras e os tipos, trazendo-lhes de debaixo do judaísmo para o cristianismo, mostrando-lhes como que as coisas antigas eram apenas sombras das coisas que estavam por vir. Paulo falando agora, Hebreus 6, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, C-R-I-S-T-O, singular, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, eu quero trazer algo à sua atenção só por um minuto. Vocês notaram que é dom e não dons, participantes dos dons celestiais, mas o dom celestial, singular. Cristo, singular, dom, singular, dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da palavra de Deus, provaram o quê? A palavra de Deus, e a virtude do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque, ouça, a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela para produzir erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe as bênçãos de Deus. Mas a que produz espinhos, abrolhos, é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Agora, compare isso com Mateus 5:24 novamente. Notem, Jesus disse que a chuva e o sol caem sobre a terra, que Deus manda para preparar o alimento e as coisas para as pessoas da terra. E a chuva é enviada para o alimento, as ervas. Mas o joio, as ervas daninhas, estando no campo, recebem a mesma coisa. A mesma chuva que faz o trigo crescer é a mesma chuva que faz o joio crescer. Que lição tremenda eu tive sobre isso uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez. E foi uma grande lição para mim. Eu vi dois homens, nunca tinha ouvido falar em línguas antes. Um falava em línguas, o outro interpretava, vice-versa. E diziam a verdade. Diziam que há muitos aqui que devem se arrepender esta noite. Há tanto homens como mulheres. E as pessoas se levantavam e iam para o altar. Eu pensei, quão glorioso! E então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com aqueles dois homens apenas, vocês sabem, como em discernimento, uma maneira de descobrir. E um deles era um cristão genuíno, e ele era um verdadeiro servo de Cristo. E o outro era um hipócrita. E um deles, aquele que era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelos pretos, andando com uma loira e tinha filhos com ela. Bem, estava ali mesmo na visão, não poderia ser negado. E eu lhe falei sobre isso. Ele olhou para mim e se foi pelo edifício. Agora, eu estava confuso, com toda certeza. Eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. Então, eu me perguntei se eu não estava entre demônios. Como isto poderia ser? Eu não pude entender. E por anos, eu mantive minhas mãos fora disso, até que um dia onde George Smith, o rapaz que namora minha filha, nós fomos ontem até o velho moinho onde eu vou orar, E depois de estar lá um par de dias, o Espírito Santo trouxe esta escritura de volta para mim. Pois a chuva cai muitas vezes sobre a terra para trajá-la com ervas. Mas os espinhos e os abrolhos vivem nessa mesma chuva, e o seu fim é serem queimados. Vivendo do mesmo recurso vivificante de Deus. Então eu entendi aquilo. Pelos, Jesus disse, por seus frutos os conhecerei. Agora, portanto, a chuva caindo sobre a vegetação natural da terra é um tipo da chuva espiritual que dá vida eterna, caindo sobre a igreja, pois nós a chamamos de chuva temporã e chuva tardia. E é uma chuva jorrando do Espírito de Deus sobre sua igreja. Aqui está uma coisa muito estranha. Vem, quando as sementes penetraram no solo, seja como for que elas chegaram lá, para começar elas eram espinhos. Mas o trigo que penetrou no solo e as ervas eram ervas para começar. E cada erva produzindo a si mesma outra vez, mostrando que estava no princípio original. E enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Porque eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, mesmos prodígios. Vem! Enganarão ou enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Agora, um espinho não pode evitar ser um espinho, e nem o trigo pode evitar ser um trigo. É o que o Criador de cada um determinou no princípio. Se é o eleito, a mesma chuva, o sol nasce de manhã e se espalha pela terra quando ele teve esta terra e dia em que vivemos, e o sol, o mesmo sol que nasce no leste, é o mesmo sol que se põe no oeste. E esse sol é enviado para amadurecer o grão sobre a terra, do qual nossos corpos são feitos. Nós estamos vivendo de substância morta. Esse é o único meio pelo qual você pode viver. E se algo tem de morrer todo dia para que você viva, natural, então não é verdade que se o seu corpo tem que viver de substância morta para a vida natural, então você tem que ter algo que morra espiritualmente para salvar sua vida espiritual. E Deus se fez matéria, carne, e morreu para que pudéssemos viver. Não há nenhuma igreja, nenhuma outra coisa no mundo que possa salvá-lo, senão Deus. Essa é a única coisa da qual eles vivem. Agora, siga as Escrituras. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne, o qual viveu, habitou entre nós. E nem só de pão viverá o homem, para o físico, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, veja você, nós vivemos da palavra, e essa é Deus. Agora, o sol se espalha e amadurece o grão. Agora, ele não pode amadurecê-lo todo de uma vez. À medida que segue, vai amadurecendo, constantemente amadurece, até que chegue a uma espiga completa. Assim é hoje, com a igreja. Ela começou na sua infância, lá na era das trevas, onde estava debaixo do solo. Ela cresceu agora à maturidade. E nós podemos ver perfeitamente como que Deus, através da natureza, sempre... Você não pode desordenar a natureza. Esse é que é o problema hoje. Nós estamos lançando bombas lá no oceano, destruindo-a, explodindo-a com bombas atômicas. Sempre perturba-se a Terra cada vez mais, afundando dentro dela. derruba-se árvores, as tempestades os apanham. Passe barragem no rio, ele transbordará. Tem que se encontrar o caminho de Deus e fazer as coisas e permanecer dentro dele. Nós temos denominado pessoas nas igrejas e organizações. Olha o que nós temos! Fique no caminho provido de Deus para isso. Mas veja você, ele envia a chuva de volta ao nosso assunto sobre o justo e o injusto. Jesus lhe diz agora em Mateus 24 que seria um sinal no tempo do fim. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Vem? É um sinal do fim. Isso seria quando estas coisas acontecem, será no tempo do fim. E será um sinal agora para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas. Você vê isto? Então deve ser revelado. Exposto. Notem, tanto o trigo como o joio vivem da mesma unção do céu. Ambos se regozijam por ela. Eu me lembro disto, referindo-me outra vez àquele exemplo lá, aquele dia no Greensmill. Eu vi aquela visão subir. E havia uma grande terra e ela tinha sido toda arada. E lá ia um semeador primeiro. Eu quero manter isso diante de vocês. Observem o que vai primeiro, então o que segue. E enquanto este homem vestido de branco vinha pela terra, semeando semente, então por trás dele vinha um homem vestido com roupas escuras. Parecia muito furtivo, andando de mansinho por trás dele, semeando joio. E quando isto aconteceu, então eu vi ambas as culturas crescerem. E enquanto cresciam, uma era trigo e a outra era joio. E veio uma seca, quando parecia que ambas tinham suas cabeças inclinadas apenas clamando por chuva. Então veio uma grande nuvem sobre a terra e choveu. E o trigo se ergueu e disse, glória ao Senhor, glória ao Senhor. E o joio se levantou e gritou, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Os mesmos resultados, ambos perecendo, ambos iam morrer. E então o trigo cresce e fica com sede. É por estarem no mesmo campo, na mesma plantação, no mesmo lugar, sob a mesma torrente, saiu o trigo e saiu o joio pela mesmíssima coisa. Notem, a mesma água de unção que traz o trigo, traz o joio. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder de realizar milagres. Ele cai tanto sobre o injusto quanto sobre o justo. O mesmíssimo Espírito. Agora, não se pode fazer de uma outra maneira e entender Mateus 24, 24. Ele disse, surgirão falsos cristos, falsos ungidos, ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso. O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é a verdade? Agora, nós chegaremos à marca da besta em alguns minutos e vocês verão o que é a denominação. Vem. Falsos mestres, falsos ungidos, cristos ungidos, porém falsos mestres. É a única maneira que se pode entender isso. Tal como aqui, há algum tempo atrás, eu citei isto, eu poderia citá-lo porque nós estamos em conexão através da nação. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, onde isso está chegando esta manhã no Arizona, e ele tinha uma plantação de fruta cítrica. E ele tinha uma árvore lá, a qual era uma laranjeira, que estava produzindo toranjas, e limão, tangerina, tângilo,
E eu esqueço quantos frutos diferentes havia naquela mesma árvore. E eu disse para o homem, eu disse, como é isso? Que tipo de árvore é essa? Ele disse, a árvore em si é uma laranjeira. Eu disse, por que existem toranjas nela? Por que existem limões nela? Ele disse, eles estão enxertados nela. Eu disse, entendo. Bem, agora, eu disse, agora no próximo ano, quando essa árvore produzir uma outra carga de frutos, os quais amadurecem aproximadamente na mesma época, eu disse, então tudo que ela produzir será laranjas. Se ela for uma laranja de umbigo, ela produzirá as laranjas de umbigo, não produzirá, senhor? Ele disse, não, senhor. Cada galho enxertado produzirá a sua espécie. Eu disse, o senhor quer dizer que aquele ramo de limoeiro produzirá um limão daquela laranjeira? Ele disse, sim, senhor. A toranjeira dará toranjas daquela laranjeira? Ele disse, sim, senhor. Essa é a natureza do galho que está enxertado nela. Eu disse, louvado seja Deus. O que quer dizer? Eu disse, mais uma pergunta. Agora, alguma vez essa laranjeira produzirá laranjas novamente? Ele disse, quando um outro galho brotar dela. Quando um outro galho brotar dela. Não quando um for enxertado nela. Porém, elas são todas frutas cítricas. E elas vivem da vida cítrica que está na árvore de fruta cítrica. Eu disse, aí está! A metodista produzirá metodistas cada vez. A batista produzirá batistas cada vez. A católica produzirá católicos cada vez. Mas a igreja do Deus vivo produzirá Cristo da raiz. A palavra cada vez, se alguma vez ela produzir uma outra vide saindo de si própria. Agora, pode se enxertar lá aí, veja você. Cada toranja, limão, tângilo, tangerina, quaisquer frutos cítricos que sejam, cada um deles pode viver naquela árvore, mas dando falso testemunho da árvore, vivendo da árvore. Você vê isso? Eles estão vivendo e prosperando na vida genuína que está naquela árvore. Agora aí está Mateus 24:24. Vivendo da mesma vida, mas eles não estavam certos no princípio. Eles estão dando falso testemunho daquela árvore. É uma laranjeira. Todavia, é uma árvore de fruta cítrica. E eles dizem, esta igreja, esta denominação está testificando de Cristo. E tem o batismo falso, falso testemunho da palavra. Tentando dizer que o poder de Deus foi somente para os discípulos. Jesus, ele mesmo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo ramo que alguma vez, árvore que alguma vez produza, cada ramo que estiver na árvore. E esses sinais seguirão os ramos genuínos. Onde? Contanto que seja uma árvore, contanto que ela esteja produzindo ramos até o fim do mundo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vem a hora em que estamos vivendo? Vem o que Jesus disse? Lembre, isso seria no tempo do fim, não lá sob Wesley e lá atrás. Agora, no tempo do fim, isso era para acontecer. Agora, observem as Escrituras, deixem que elas testifiquem. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ou credes ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em outras palavras, se esta árvore alguma vez produzir um ramo, eu sou a vide, a árvore, vós sois os ramos. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. São João 14:12. Agora, aquele que habita em mim, aquele que estava em minha raiz no princípio, Essa é a razão pela qual Jesus foi tanto a raiz como a descendência de Davi. Ele foi antes de Davi, em Davi e depois de Davi. Tanto a raiz como a descendência de Davi. A estrela da manhã, a rosa de Saron. O lírio do vale, Alfa e Ômega, Pai, Filho e Espírito Santo. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Tanto a raiz como a descendência de Davi. Aquele que é a vida eleita, a vida predestinada que está em mim. E ele é a palavra do princípio. Quando ele surgir, ele produzirá meus frutos. São João 14, 12. Mas outros viverão da mesma coisa, chamando a si mesmos de cristãos e crentes. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão. Agora, isso é para acontecer e ser manifestado nos últimos dias, quando os mistérios de Deus forem revelados, como nós chegaremos a isso um pouco mais tarde. Estas árvores, a videira verdadeira e a videira falsa. Vocês têm me ouvido pregar sobre isso desde anos atrás, como que têm crescido juntas. As trouxe em indivíduos e mostrei que, de Caim e Abel, as duas videiras que se encontraram em um altar, ambas religiosas, ambas ungidas, ambas desejando vida e adorando o mesmo Deus. E uma foi rejeitada e a outra aceita. É a única maneira que aquele que foi aceito pode ter feito diferente de seu irmão, porque aquilo foi revelado a ele. Pois a Bíblia disse, pela fé, Hebreus capítulo 11, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Jesus disse a revelação espiritual de quem ele era. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Carne e sangue jamais revelaram isto a você. Meu Pai que está no céu o revelou. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. O quê? A verdadeira revelação da palavra. Aí está a videira verdadeira novamente. Abel, pela fé. Você disse, não foi uma revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, por revelação, e as igrejas hoje nem sequer creem em revelação espiritual. Eles creem em um ensino dogmático de algum sistema. Pela revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Amém. Eu espero que você veja isto. Vem onde nós estamos vivendo, vem a hora. Eu estava conversando com um cavalheiro há não muito tempo atrás, um erudito cristão e cavalheiro. Ele disse, Senhor Branham, nós rejeitamos todas as revelações. Eu disse, então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois ele é a revelação de Deus. Deus revelado em carne humana. A menos que você veja isso, você está perdido. Jesus disse, a menos que creiais que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não puder crer nisso, você está perdido. Você coloca nele uma terceira pessoa, segunda pessoa, qualquer outra pessoa além de Deus, você está perdido. A menos que creiais que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Uma revelação. Não é de se admirar que eles não puderam vê-lo. Ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o traga. E todo o que o Pai me deu, nas raízes virá a mim. Vem, você entende? Oh, como nós devemos amá-lo, adorá-lo, louvá-lo. Em ver o fruto do Espírito nos últimos dias e a árvore noiva amadurecendo no cume do tempo. A videira verdadeira e a videira falsa, ambas tinham a mesma unção. A água caía sobre ambas. Não é de se admirar que ele nos advertiu: enganaria até os escolhidos, se possível fora. Notem, elas se parecem iguais. Elas têm a mesma unção. Mas notem, por seus frutos. Como você a conhece, como você sabe que não é uma laranjeira, porque está produzindo uma toranja. Aquele ramo está bem, ele está vivendo na árvore, mas está produzindo uma toranja. Não é como a primeira. E se uma igreja diz que eles creem que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, e negam seu poder, negam suas obras, negam sua palavra, se a igreja que crê em Jesus Cristo fará as obras de Jesus Cristo, terá a vida de Jesus Cristo. E se não for, não importa se a vida está caindo nela. Se não for predestinada das raízes, ela produzirá a toranja toda vez ou algo diferente. Mas se for a vida predestinada nas raízes, ela produzirá Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se for a palavra subindo através da raiz, o que ele é a raiz, o princípio do tempo. Notem, mas é o que elas produzem que mostra a diferença. Por seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. Não se colhem uvas de um abrolho, ainda que o abrolho esteja na vide. Isso poderia ser possível, mas o fruto o dirá. Qual é o fruto? A palavra para o fruto da época. Isso é o que é o ensinamento dele. O ensinamento do quê? O ensinamento da época. Que horas são? A doutrina do homem, doutrina denominacional, mas ou a palavra de Deus para a época. Agora, o tempo se vai tão rápido que poderíamos ficar nisso um longo tempo. Mas eu estou certo que vocês aqui presentes, e eu estou certo que vocês através da nação, podem ver o que eu estou tentando lhes dizer, pois nós não temos muito mais tempo para ficar nisso. Mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto, os falsos mestres, e faz com que eles façam exatamente o que Deus lhes disse para não fazerem. Mas eles o farão, de qualquer maneira. Por quê? Eles não podem evitar. Como pode um abrolho ser qualquer outra coisa a não ser um abrolho? Não importa quanta chuva boa caia sobre ele, ele tem que ser um abrolho. Essa é a razão que Jesus disse, eles serão tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos, o qual está nas raízes, se fosse possível, mas não é possível. Um trigo não pode fazer nada a não ser produzir trigo, isso é tudo o que ele pode produzir. Notem, lembre-se, Deus não é o autor da organização, o diabo é o autor da organização. Eu provarei isso pela palavra de trás para frente, vez após vez. Não terei que entrar nisso esta manhã. Nós sabemos que Deus nunca organizou pessoas juntas desse modo, fez uma organização. Foram centenas de anos após a morte do último discípulo, antes que chegassem a ter a primeira organização. Sempre tem provado ser uma falha. Se não é, por que não estamos juntos em amor hoje, metodista, batista, presbiteriana, católica e toda? Por que as obras de Deus não estão nos seguindo, então, cada igreja na mesma coisa, a palavra? Essas coisas que separam o homem, a fraternidade. Nós estamos mais longe de Deus do que jamais estivemos falando das igrejas. Agora nos foi dito que todas as coisas passadas aconteceram para exemplos, para nosso ensino, repreensões, admoestações, que todas as coisas passadas do Velho Testamento aconteceram, foram sombra para se ver o que seria no Novo Testamento em nosso dia. Tal como se você nunca tivesse visto sua mão e olhasse para cima e visse uma sombra na parede, como minha mão seria na luz. Se ela tem cinco dedos aqui numa sombra, quando o negativo e você move suas mãos sendo o positivo em direção ao negativo, ela tem que vir a cinco dedos. Como a Bíblia nos diz que o Velho Testamento, sendo uma sombra, tipo das coisas novas ou das coisas que estavam por vir, não as próprias coisas que são, mas é uma sombra, um tipo das coisas que estão por vir. Vamos voltar atrás e ver se esta coisa já foi em qualquer outra era. Vocês estão dispostos? Então nós saberemos, para provar isto de trás para frente, pela palavra. Não pela ideia de algum homem, alguma teoria, não me importa quem ele seja. Qualquer outro homem, eu mesmo, ou qualquer outra pessoa. Se ele não fala de acordo com a lei e os profetas, não há luz nele. Está vendo? Isso é o que a Bíblia disse. Que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdadeira, independente de quem seja. Agora, vamos voltar atrás e descobrir se isso alguma vez aconteceu, para mostrar-nos um exemplo. Poderíamos voltar agora ao livro de Êxodo e falar de um personagem chamado Moisés, que era um profeta ungido, enviado de Deus com a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua geração. Como a palavra de Deus sempre segue em continuidade, ele disse, ele não fazia nada sem que ele a revelasse aos seus profetas primeiro. Então ele fazia, bem, agora ele não pode mentir, e ser Deus. Não, Senhor, ele tem que permanecer verdadeiro, não há uma mentira nele. Ele é, e ele não pode mudar isso. Se ele mudar, então ele não é Deus. Ele cometeu um engano. Ele tem que ser infinito. Infinito não pode errar, está vendo? Então, o que Deus disser, isso é eternamente correto, está vendo? E ele prometeu isso. Então, observem, não há nenhum lugar na Bíblia que não dê continuidade a isso. Agora, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria estrangeira em uma terra estranha por 400 anos. Então, ele a tiraria com uma grande mão de força e poder, mostraria seus sinais e maravilhas entre o povo com o qual eles habitavam. O tempo da promessa se aproximava. As pessoas tinham se esquecido dela. Eles tinham fariseus e saduceus e assim por diante, denominações. Mas de súbito, ali veio Deus sozinho e se retirou fora, para distante de qualquer deles. Deus nunca, em qualquer dia ou qualquer tempo, jamais chamou um profeta de uma denominação. Não, Senhor. Ele está tão enrolado, ele não poderia fazê-lo. Ele teria que ficar com aquela denominação. Moisés, um homem enviado de Deus, com a palavra de Deus, e em sua jornada, levando Israel para a terra prometida rigorosamente com o mandamento de Deus, ele encontrou um outro profeta ungido que tinha uma unção genuína do mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés. Isso é certo. Ele era um profeta. O Espírito Santo estava sobre esse homem. Seu nome era Balaão. Todos nós estamos familiarizados com ele. Bem, as mesmas coisas que esse homem disse ainda estão acontecendo, há cerca de 2.800 anos atrás. Tu és como um unicórnio, ó Israel. Aqueles que te bendisserem serão benditos. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditos. Tu és forte e poderoso, quão justas são as tuas tendas, ó Jacó. Vem, ele mesmo não podia evitar. Ele foi ali propondo em seu coração amaldiçoar o povo. Oh, vocês, falsos mestres! Ouvindo estas fitas por todos estes anos, e vendo Deus confirmar exatamente o que ele disse, e vocês se assentam em seus escritórios e sabem que é a verdade, e por causa de suas diferenças denominacionais, vocês as resistem e dizem à sua gente que elas não são assim. Ai de vocês! Seu tempo está próximo! Balaão, ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. A Bíblia disse aqui em 2 Pedro que foi o ensinamento de Balaão que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. Pecado imperdoável. Nenhum deles se salvou. Embora eles tivessem saído sob as bênçãos de Deus e visto a mão de Deus mover através desse profeta poderoso e a tinham visto exatamente vindicada por Deus. E porque um outro profeta entrou com um ensinamento contrário e disputou com Moisés e tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado, Coré, E muitos deles concordaram com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicações, irem após sua organização, que nós somos todos o mesmo. Quer sejamos metodistas, batistas, presbiterianos ou pentecostais, e o que mais, nós somos todos o mesmo. Nós não somos o mesmo. Vós sois pessoas separadas, santas ao Senhor, dedicadas à palavra e ao Espírito de Deus para produzir fruto da sua promessa deste dia. E vocês não são deles. Eu sei que isso é fortíssimo, mas essa é a verdade, exatamente a mesma. Dedicadas a um serviço nestes últimos dias. Saia do meio deles. Agora, o ensinamento de Balaão, não a profecia de Balaão, essa estava correta. Essa era Deus. Quantos creem nisso? A profecia de Balaão estava exatamente correta, porque ele não podia falar nada mais. A unção de Deus não falaria nada mais. E Deus a vindicou provando que ela era a verdade, mas era o ensinamento de Balaão. Agora, compare isso com Mateus 24, 24. Ungidos, mas o seu ensinamento é falso. As trindades e todas as coisas desse tipo. Errado! Anticristo! Eu espero que não fiquem ofendidos. E não desliguem isso, os telefones. E não se levante e saia. Apenas sente-se quieto e vejamos se o Espírito Santo não nos revela isso. E o prova para nós. Você diz, mas isso, apenas o que quer que você creia, apenas fique sentado quieto e ouça, e peça a Deus para abrir seu coração. Então você descobrirá se você é um abrolho, ou um espinho, ou onde quer que você esteja firmado. Tá vendo? Agora, até mesmo Judas, pré-ordenado à condenação, ele foi assentado lá antes de Jesus. E Jesus lhe disse, você é o tal. Seja o que for que você vá fazer, ou seja o que você tenha que fazer, vá fazê-lo rapidamente. Ele sabendo o que estava fazendo, mas por 30 moedas de prata e popularidade, vendeu o Senhor Jesus Cristo. Um de seus discípulos, o tesoureiro da igreja, Jesus o chamou de seu amigo. Vem. A Bíblia disse, ele nasceu o filho da perdição. Exatamente do mesmo modo que Jesus nasceu o filho de Deus. Enganariam até os escolhidos, se possível fora.
Notem atentamente, enquanto prosseguimos no estudo. Tomaremos um outro exemplo, lá no livro dos reis. Havia um profeta, e seu nome era Micaías. Ele era filho de Imlá, e ele era um profeta. Ele era. E havia um outro profeta, o cabeça de uma organização de profetas. Ungidos. A Bíblia disse que eles eram profetas, exatamente como ele disse que Balaão era um profeta. Ungidos. E havia um deles, pelo nome de Micaías, que era ungido de Deus, enviado por Deus com a palavra de Deus. Havia um, Zedequias, que achava que ele era enviado por Deus. Ele era um ungido de Deus, mas seu ensinamento era contrário à palavra de Deus. Surgirão falsos cristos, mostrarão grandes sinais, enganariam os escolhidos, se possível. Notem, ambos ungidos. Agora, como se poderia dizer qual estava certo ou errado? Veja o que a palavra prometeu a Acabe. O profeta que foi antes dele, que era Elias, um dos grandes profetas da era, que era um profeta vindicado. Esse profeta vindicado disse que, porque Acabe tinha feito este mal, que os cães lamberiam seu sangue por ter tirado a vida de Nabote, e que os cães comeriam Jezabel e o seu corpo seria esterco sobre os campos. Agora, como você pode abençoar o que Deus amaldiçoou? Ou como pode você amaldiçoar, como Balaão disse, o que Deus abençoou? Está vendo? Mas esses profetas eram sinceros. Não havia dúvidas de que eles eram homens bons, honráveis. Pois para ser um profeta em Israel, você deve ser honrado, ou até mesmo para ser um israelita. Você seria apedrejado se não fosse. Eles eram homens honráveis. Eles eram homens sábios. Eles eram homens educados. Eles eram os escolhidos de Acabe da nação. Vê isso, irmã Wright? Os escolhidos da nação, bem adequados para o par. E agora, quando Micaías teve sua visão, ele sabia em seu coração o que a palavra tinha dito. Mas ele queria ver o que o Espírito que estava nele diria. Então eles lhe disseram, você diga a mesma coisa que esses outros profetas dizem. E quando você o fizer, ora, você estará, nós o aceitaremos no companheirismo, sem dúvida, novamente. Vem, nós faremos de você um de nós. Nós o aceitaremos de volta em nossa denominação. Você é, nós sabemos que você é um profeta, mas você está sempre dizendo maldições. Você está sempre amaldiçoando Acabe. Agora, Zedequias, o chefe, o papa, ou seja lá o que ele fosse, agora ele abençoou Acabe e disse, vá, faça-o. Agora, você diz a mesma coisa em lá. Ora, você é apenas um sujeito pobre, você não tem uma congregação, quase que não. E esses sujeitos têm milhões. A nação inteira está a favor deles. Agora você diga a mesma coisa que eles disseram, veja o que você fará, você comerá a riqueza da terra. Ele está falando com o homem errado lá. E se tivesse sido dito, você pode encontrar alguma falha em Zedequias, Micaías? Não. Você alguma vez o apanhou em pecado? Não. Você já ouviu amaldiçoar alguém? Não. Você já o pegou bêbado? Não. Você pode questionar sua instrução? Não. Você crê que seu grau de doutorado é falso? Não. Você crê que seu PhD está bem? Claro. Pelo concílio do Sinédrio, eu acho que é todo concílio, suponho que esteja bem. Bem, então por que você não se junta a ele? Por quê? Ele está fora da palavra. Bem, nós teremos a hora de mostrar os fatos sobre isso, então. Como Elias, o profeta, antes disso. E se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. Observe a hora, a estação. Bem, e se Zedequias dissesse, eu sei que o profeta disse isso, mas isso é para uma geração futura. Isso é para daqui um longo tempo. Ele disse, espere até que eu tenha uma visão de Deus, então eu lhes direi. Disse, então você diz a mesma coisa? Ele disse, eu direi apenas o que Deus disser, nada mais, nenhuma outra coisa. Eu não posso acrescentar uma palavra a isso, ou tirar uma palavra disso. Então, naquela noite em oração, o Senhor veio a ele numa visão. Ele saiu na manhã seguinte e ele disse, ali estavam dois profetas. O maior homem da nação, aos olhos militar e nacional, era Zedequias. Ele era o profeta-chefe pelo rei. Ele era o chefe de todos os outros profetas pela organização. Ele foi feito pela sua organização, o chefe de todos eles. Provavelmente de melhor leitura, o mais instruído, o mais qualificado para o serviço. Ele era ungido com o Espírito Santo, pois ele é chamado um profeta. Não apenas um profeta comum, ele era um profeta hebreu. Agora observem-no. Zedequias disse, o Senhor falou comigo, faça-me estes dois chifres de ferro, como um símbolo. Um profeta geralmente comunica através de símbolos. Ele disse, faça-me estes chifres de ferro. O Espírito Santo disse a mim, tome estes, é a unção que me abençoou. Não pense nisso como um sacrifício, mas para chegarmos a um ponto, o Espírito Santo que fala em línguas através de mim, aquele que tem me vindicado. Ele disse, pegue estes chifres e, com isso, diga ao rei que ele empurrará a Síria para fora do país. E eu devolverei a ele a terra que por direito pertence a Israel, a igreja. Irmão, isso é muito fundamental, tal como Balaão era aqui em cima. Balaão estava falando tão fundamentalmente quanto Moisés. Moisés, o número correto de Deus é 7. E Balaão disse, edifica-me 7 altares, 7 sacrifícios limpos, bezerros, e 7 carneiros.
Isso está falando da vinda do Filho de Deus. Fundamentalmente, ele estava simplesmente tão correto quanto qualquer um deles. E aqui está Zedequias, tão correto fundamentalmente, pois esta terra pertence a nós. Ora, eles, os sírios e os filisteus lá enchendo suas barrigas, e seus filhos e assim por diante, nosso inimigo, com a comida que nossos filhos têm falta, quando Deus nos deu esta terra. Irmão, esse é um bom argumento. Eu acho que ele podia declarar isso em voz alta diante de Israel, e eles podiam berrar tão alto quanto podiam. Agora, eu estou falando sobre hoje agora. Eu espero que vocês estejam me seguindo. Toda gritaria, berreiro, você se lembra de Davi domingo passado? Estão vendo? Você aí no alcance do rádio ou no alcance desta conexão telefônica, se você não pegou a mensagem do último domingo, não deixe de consegui-la. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser ordenado para fazê-lo. Não importa quão sincero, bom, absolutamente não é recebido por Deus. Agora, aqui estava Zedequias, pensando que estava certo. Micaías disse, deixe-me perguntar a Deus. Assim ele vem na manhã seguinte com o assim diz o Senhor. Ele conferiu sua visão com a palavra. Agora, se ele tivesse dito a Zedequias, você sabe o que o profeta da Bíblia aqui disse que aconteceria a esse sujeito? Mas não desta vez, porque esse homem é um homem honrado. Ele está tentando. Não fale em entender isto. Ele está tentando devolver à igreja as coisas que pertencem à igreja. Ele está tentando devolver sua propriedade, não as coisas espirituais. Se fosse assim, ele teria sacudido aquela nação inteira como fez Elias. Mas tentando dar-lhes as coisas materiais. Nós possuímos propriedade, nós somos uma grande organização, nós pertencemos a ela. Todos nós, todos vocês, vocês protestantes, deveriam se juntar a nós. Uhum. Nós vamos chegar nisso dentro de um pouquinho. De todos modos, todos somos irmãos e irmãs. Não é! Nunca foi e nunca será com a igreja genuína de Deus. Não pode ser. Notem, ele teve a visão. E então ele disse, Deus falou comigo. Agora, olhem, o homem era sincero. Ele disse, faça esses chifres e suba lá diante do rei e vá em direção oeste, ou qualquer que seja a direção em que a terra se localizava, de onde eles estavam. Vá! E isso será o assim diz o Senhor, que ele vai obter a vitória e retornar, uma vitória para a igreja. Vai expulsá-los. Isso está bem próximo, não está? Qual era o problema? Aqui desce Micaías. Disse, agora você diga a sua profecia. Disse, siga em frente. Mas eu vi Israel como ovelhas dispersas, não tendo pastor. Ufa! Exatamente contrário. Agora vocês são a congregação. Agora, qual está certo? Ambos profetas. A única maneira de se poder saber a diferença entre eles é verificar pela palavra. Disse, como você arranjou isto? Ele disse, eu vi Deus assentado num trono. Disse, eu vi todo o conselho ao redor dele. Agora recordem, Zedequias acabara de dizer que ele viu Deus também, e o mesmo Espírito. Eu vi Deus. Ele me disse para fazer esses chifres de ferro, ir lá e expulsar as nações daqui, pois isto pertence a nós. Os outros não têm direito nela. Eles teriam, se tivessem permanecido certos com Deus, eles teriam tido isso. Mas eles se afastaram de Deus. Essa é a maneira que a organização é, a igreja. Ela tem direito a essas coisas, mas vocês foram defraudados. Porque vocês se distanciaram da palavra de Deus e do Espírito de Deus, unção, para vindicar a palavra da época. Não fale você em entender esta mensagem. Note o que aconteceu agora. Ele disse, eu vi Deus, Micaías viu, assentado no trono no céu. Seu conselho estava reunido ao redor dele. Ele disse, quem nós podemos conseguir para descer e enganar Acabe para fazer as palavras de Elias se tornarem realidade? Meu profeta que foi vindicado. Eu falei que ele viria e Elias teve minha palavra. Os céus e terra passarão, mas minha palavra não falhará. Não me importa quão modernos eles se tornem, ou quão bons eles se tornem, ou quão instruídos eles se tornem, ou quão grandes eles sejam, minhas palavras jamais falharão. E um espírito de mentira subiu do inferno, caiu de joelhos e disse, se tu somente me permitires, Eu posso lhes dar minha unção, fazer com que eles façam qualquer espécie de sinal ou maravilha, contanto que eu os tire fora da palavra. Ele nem sequer saberá que essa é a tua palavra. Ele a ignorará por popularidade. Os tempos não mudaram. Irmão Neville, isso é verdade. Lembre-se, isso é verdade. Eu descerei sobre ele, farei com que ele faça as mesmas coisas que o resto deles faz. Eu o farei profetizar e dizer uma mentira. Como podia ser uma mentira? Porque estava contrária à palavra. Você toma qualquer desses falsos batismos, falsos tais e tais e tais, não importa quão real pareçam, quanto eles tentem personificar. É uma mentira se estiver contrária à palavra de Deus desta hora. Exatamente. Você diz, nós fizemos isso e nós fizemos isso, e nossa igreja é desta e daquela maneira. Não importa o que seja, se estiver contrário à palavra escrita para esta hora, é uma mentira. Deus não terá nada a ver com isso. Não me importa quão sincera, quão educada, quão sábia, quão verdadeira ela pareça, quão razoável pareça, se está contrária à palavra desta hora. Nós entraremos nisso um pouco mais profundo em alguns minutos, se o tempo nos permitir. Se não entrarmos, discutiremos isso novamente hoje à noite. Notem, ele era sincero, bom homem, sem dúvida. E ele disse, então, de outra maneira, Micaías disse a ele, não diretamente em sua cara, mas em outras palavras, você está ungido com um espírito de mentira. Não seria uma coisa e tanto dizer isso a um bispo? Mas ele o fez. E então este bispo chegou e disse, você nunca mais terá companheirismo. Ele deu um tapa na face. Disse, você sabe que eu sou um homem vindicado. Minha igreja me fez o cabeça dela, esta coisa. O voto popular do povo de Deus me fez isto. Minha organização me fez isto. E Deus nos deu esta terra, e é a intenção dele que ela nos pertença. E eu tenho assim, diz o Senhor. Deu-lhe um tapa e disse, para que lado o Espírito de Deus foi quando ele saiu de mim? Micaías disse, você descobrirá um destes dias, quando a Califórnia estiver debaixo do mar acolá, e todas essas coisas, está vendo? Você verá para que lado ele foi, quando estiver no interior das prisões. Agora, acabe o que você vai dizer, eu creio no meu profeta, ele disse. E se ele apenas examinasse a palavra? Vê, ele não queria ver esse próprio amaldiçoado. Ouça-me! Ele não queria ver a si próprio amaldiçoado. Nenhum homem quer. E meu irmão de organização, esse é que é o problema com você. Você quer pensar que está certo quando sabe em seu coração que quando batiza usando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você está mentindo. Você sabe que quando diz essas coisas que você está fazendo e toma evidências iniciais e todas as coisas desse tipo, você está errado. Como pode a evidência inicial ser falar em línguas e então falar contrário a uma promessa de Deus nesta hora? Como pode ser? Você não quer a maldição, quer? Mas aqui ela está escrita. Assim será. Essa é a marca da besta. Tão parecidos que enganaria os escolhidos, se fosse possível. Cada sinal, cada maravilha, homem ungido, profecia, todo tipo de coisa surgindo, todos os tipos de sinais, todos os tipos de maravilhas. Como você vai diferenciar? Observe a palavra para esta hora. É assim que você toma. Observe Moisés, como ele pôde ter dito a Balaão. Observe Micaías aqui, como soubemos que ele estava certo? A palavra antes dele tinha profetizado aquilo para Acabe. E a palavra ante nós profetizou essas organizações para este dia e esta maldição sobre elas. E as coisas que aconteceriam pela sua igreja verdadeiramente ungida. Terá a palavra, uma noiva da palavra. Aqui nós estamos. Aqui está hoje, tal como foi então. A Bíblia disse que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Eu falei de Balaão. Eu falei de Balaão e de Moisés. E eu falei agora de Micaías e Zedequias. Agora, eu vou dar mais uma, que há centenas delas, porém mais uma para formar três testemunhos. Eu tenho uma lista cheia delas anotada aqui, mas é para preservar tempo. Jeremias, que era um profeta vindicado, repudiado, mas um profeta vindicado de Deus.
Eles odiavam o homem. Eles jogavam fruta podre nele e tudo mais. E ele colocou a maldição sobre ele. E as coisas que ele fez, e se deitou lá sobre seu lado e coisas, e deu sinais de que Israel estava errado. Todo profeta, verdadeiro profeta que alguma vez se levantou no mundo, amaldiçoou essas organizações de denominação da igreja. Como poderia mudar pelo Deus imutável? O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Agora, o que aconteceu no tempo de Micaías? Acabe foi morto e os cães lamberam seu sangue de acordo com a palavra de Deus. Todos vocês, falsos mestres, assim diz Deus, algum dia vocês ceifarão o que estão semeando, vocês, cegos, guias dos cegos. Eu não estou zangado, eu estou apenas lhes dizendo a verdade. E eu não teria dito isto se aqui em cima, naquele quarto, se o Espírito Santo não dissesse, diga-o dessa maneira. Tenho eu lhes dito algo errado que Deus não provasse ser correto? Acordem, meus irmãos, antes que seja tarde demais. Mas deixe-me dizer isto. Como poderia um espinho despertar e ser um abrolho quando ele foi predestinado para isso? Como poderiam os eleitos deixarem de vê-lo? Porque eles são eleitos para vê-lo. Tudo que o Pai me deu virá, disse Jesus, mas nenhum deles pode vir a menos que ele o haja dado a mim antes da fundação do mundo, quando seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Não no hall da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro. Notem, Jeremias colocou-se de pé, vindicado diante do povo. Não obstante, eles o odiaram. Então eles saíram e fizeram um jugo, ele fez, e o colocou sobre seu pescoço, e foi diante do povo. Eles disseram, nós somos o grande povo de Deus. Ora, nós somos Israel. Nós somos tão sinceros em nossa sinagoga. Nós frequentamos todo domingo, nós oferecemos sacrifícios e nós trazemos nosso dinheiro. Como pode Nabucodonosor reter as coisas santas de Deus? Seus pecados tinham feito isso. Deus disse, se guardarem meus mandamentos, eu não farei isso. Mas se não guardarem, isso virá a vocês. Isso é exatamente correto. Ainda a mesma coisa. Guarde seus mandamentos, sua palavra para a hora, o que ele prometeu. Agora notem. Agora Jeremias, pela vontade de Deus, profeta vindicado, embora odiado, cada um deles foi odiado em seus dias. Eles fizeram tais coisas estranhas contrárias à denominação daquele dia. Todos o odiaram, até mesmo reis e tudo mais. Então ele colocou um jugo em seu pescoço e disse, assim diz o Senhor, vocês vão estar lá embaixo por 70 anos. Pois ele tinha entendimento da palavra de Deus. 70 anos. Então Ananias, eu acho que se pronuncia A-N-A-N-I-A-S. Um profeta entre o povo chegou, tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E disse, para se fazer grande entre o povo, vê? Quando ele estava falando contrário à palavra de Deus. E ele disse, em 2 anos eles estarão de volta. Assim diz o Senhor. 2 profetas ungidos. Como era a diferença entre eles? Um tinha falado a palavra e o outro não. Jeremias disse, amém. Diante de todos os anciãos e da congregação de todo Israel, veja, ele queria mostrar que podia ser justamente tão grande quanto Jeremias. De qualquer modo, você sabe que eles não gostam de você. Assim, eu sou um profeta também. Eu sou mais profeta do que você, porque você está profetizando uma mentira. Você disse que o povo de Deus vai estar sob tal e tal coisa. Isso é o que eles dizem hoje. Mas vocês estarão lá justamente do mesmo modo, como igreja. Vocês estão amaldiçoadas com uma maldição. Todas vocês, igrejas, denominações, estão se agarrando à sua tradição de homem, ao invés da palavra de Deus. Vocês estão amaldiçoadas por Deus. Agora notem, aqui vem ele.
Ananias arranca esse jugo do pescoço dele, um símbolo de Deus, quebrou e disse, assim diz o Senhor. Em 2 anos, eles estarão de volta, simplesmente para aparecer. Eu sou fulano de tal. Porque ele resistiu. Ele era um profeta organizacional. Jeremias foi um homem do deserto que vivia sozinho. Ele profetizava mal contra eles o tempo todo porque eles eram maus. E este homem estava lhes dizendo, ó, vocês estão bem, contanto que pertençam, contanto que sejam Israel, isso é tudo o que é necessário. Vejam, vocês, nós, Deus não vai fazer isso. Eu sei que algo pequeno aconteceu aqui, mas não fiquem alarmados, não fiquem assustados. Oh, irmão, eles ainda vivem hoje. Não se preocupe, tudo está certo, nós temos tudo sob controle. Nós somos a igreja. Vocês não pensem isso. Sim. Então ele disse, está tudo bem, eles estarão de volta em 2 anos. Isso é uma coisinha que aconteceu, não é nada fora do comum. Nós temos isso. Apenas Nabucodonosor veio aqui, mas o nosso Deus cuidará de tudo isto. Mas a palavra disse que eles estariam lá por 70 anos, até que aquela geração tivesse desaparecido e uma outra geração. 40 anos é uma geração. Isso é quase 2 gerações que vocês vão estar lá. E Jeremias o disse de acordo com a palavra de Deus. Ananias quebrou aquilo. Jeremias disse, tudo bem, amém. Mas Ananias, lembremos disto. Nós dois somos profetas, nós somos ministros. E eu digo isto a você, meu irmão. Lembremos que tem havido profetas antes de nós. E eles profetizaram contra reinos, e eles profetizaram contra certas coisas. Mas lembre-se, quando o profeta dizia qualquer coisa, ele devia profetizar de acordo com a palavra. Como Micaías e Moisés e todo o resto deles, deve ser de acordo com a palavra. Se não for, então lembre-se do que acontece. Então Ananias, sua justa indignação se despertou. Eu sou Ananias, sem dúvida, o profeta do Senhor. E eu digo, 2 anos. Em outras palavras, eu não ligo para o que a palavra diz. Sua unção. Eu digo, 2 anos, eles estarão de volta. Jeremias se foi dali, saiu e disse, Senhor, não me importa o que ele disse. Eu ainda creio e sei que a palavra diz assim. Eu permanecerei fiel a ti. Eu não serei enganado por ele. Deus disse, vai e dize a Ananias. Eu farei de ferro o próximo jugo. E porque ele fez isso, ele foi tirado da face da terra. Ananias foi, naquele mesmo ano. Aí estão nossos exemplos, ambos profetas. Há tantos mais que poderíamos relatar nessa hora, mas observem. Jesus disse que, nesse tempo do fim, novamente, os dois espíritos estariam realmente parecidos novamente. É isso certo? Agora notem, estará mais parecido do que foi então. Este é o tempo do fim. Ó, filhos, Deus tenha misericórdia de nós. Até que seria mesmo tão real, até que enganaria os escolhidos, se possível. Agora, como você vai, como nós o distinguíamos naqueles dias? Como você vai distingui-lo hoje? Do mesmo modo, fique com a palavra. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, considere toda esta mensagem. E quando você ouvir a fita, mesmo talvez quando eu tiver partido algum dia, quando o Senhor tiver terminado de me usar aqui na terra, consulte isto. Ouça minha voz, o que estou lhe dizendo. Se ele me levar antes de sua vinda, simplesmente lembre, eu tenho lhe falado no nome do Senhor, pela palavra do Senhor. Sim, notem, seriam tão semelhantes que enganariam até os escolhidos se fosse possível. Fariam os mesmos sinais, os mesmos milagres, pelo mesmo Espírito. Está certo? Tal como os profetas dos quais acabamos de falar, profetas. Agora, também está escrito, vamos abrir nisso para este, se vocês quiserem, 2 Timóteo 3. Não vamos deixar este. Eu não quero. Eu olho para aquele relógio lá em cima, eu quero omitir uma boa parte disso, e acho que não devemos fazê-lo agora. Vem, notem, apenas... Se estou de pé aqui transpirando como estou, vejam, mas eu estou feliz. E eu sei que isso é verdade. 2 Timóteo 3:8. Paulo, o homem que disse, se um anjo vier do céu e falar qualquer outra palavra, a voz, além do que eu disse, seja anátema. Agora, um anjo descer. É, 2 Tessalonicenses. Oh, eu sinto muito. Notem, em 2 Timóteo 3, 8, observem Paulo falando agora. Comecemos com o primeiro versículo e ouçamos agora com bastante atenção. Você que tem sua Bíblia, leia comigo. Você que não tem sua Bíblia, ouça com atenção. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sublinhe isso, últimos dias, é quando isso vai acontecer. Sobrevirão tempos trabalhosos, e nós estamos nele, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olhem para este grupo que nós temos hoje, apodrecidos, até mesmo em homens aí na rua, jovens, puxando seus cabelos para baixo, sobre a testa, como que com franja, como uma mulher. Perversão, sodomitas. Você leu neste ano o Reader's Digest deste mês? Disse, o povo americano na idade, a qual eu acho que era entre 20 e 25 anos de idade, já está em sua condição de meia-idade. Eles estão acabados, eles estão podres. A ciência diz isso, que um homem de meia idade é uma mulher, quando eles ainda estão no começo da casa dos 20 anos. O corpo deles está apodrecido e entregue à imundice. Oh, América, quantas vezes Deus teria pairado sobre você? Mas agora sua hora chegou. Você lidera o mundo em imundice. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afetos naturais, nem mesmo amor verdadeiro de um para com o outro, homem para mulher, mulher para homem, sem nem mesmo afeto natural. Imundice, sexualmente. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Em outras palavras, dizem, seu bando de santos roladores. Alguém perguntou outro dia sobre vir aqui à igreja. Disseram, não vá lá, só é um monte de barulho e de comportamento estranho. Vejam, sem amor para com esses. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleite do que amigos de Deus. Você diz, irmão Branham, isso é comunistas. O que o próximo versículo diz? Tendo aparência de piedade, mas o quê? Negando a eficácia dela. A palavra, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje eternamente, manifestado a promessa para o dia. Exatamente como Ananias, exatamente como Zedequias, exatamente como Balaão, continuando para trás, outros falsos profetas, tendo aparência de piedade, ungidos, vem, tendo aparência, ungidos, ministros ordenados, tendo aparência de piedade, mas negando que ele é o mesmo ontem, hoje, negando sua palavra, como eles negaram a Jesus naquele dia, quem eles negaram quando negaram a Jesus? A palavra. Eles eram religiosos, eles ensinavam de suas Bíblias, mas negaram a palavra do dia atual. O que eles são hoje? A mesma coisa, ungidos, pregando o evangelho do Pentecostes, mas negando a promessa do dia atual da palavra sendo vindicada, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês veem isto? Porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam mulheres nessas carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências. Nossas festas de costura, nosso tal e tal. Alguém surge tentando interpretar mal a palavra e dizendo isto. Está tudo bem, irmã, ter cabelo curto. Não dê atenção àquele boboca, está vendo? Ou se você usar isto, não é isso. É o que sai do coração do homem que o contamina, está vendo? E você se dá conta de que você está ungido com um espírito mau, concupiscente, sujo? Cuidado, pode que você cante no coral com cabelo curto, mas você tem um espírito mau. Isso está contrário à palavra. Isso é certo. Isso é o que a Bíblia disse. E você diz, bem, eu uso shorts, isso não me condena. Qualquer que, se uma mulher colocar um traje que pertence ao homem, é abominação aos olhos de Deus. O Deus imutável disse isso. Oh, tantas coisas. Como poderíamos simplesmente passar por elas? Nosso tempo passaria. Mas vocês sabem o suficiente para saberem o que está certo e errado. E como posso fazer com que eles o façam? Como posso fazê-lo? Dizem, com que motivo o Senhor fica censurando?
Eu sou uma testemunha contra você. Algum dia, no dia do julgamento, vocês não terão um canto onde se esconder. Como Micaías poderia impedir aquilo? Como pode Moisés, gritando, tentando impedi-lo, e Josué, e eles correndo no meio do povo, e Levi puxou sua espada e até mesmo os matou? Eles prosseguiram simplesmente do mesmo modo. Está predito que eles vão fazê-lo, e eles vão fazê-lo. Pois é, assim diz o Senhor que eles vão fazê-lo. Você acha que as denominações chegarão a se dissolver, a denominação deles voltará para a palavra? É o assim diz o Senhor, eles não voltarão. Eles entrarão para o anticristo? Exatamente! É o assim diz o Senhor, eles entrarão. Então, do que o Senhor está falando? Eu tenho que ser uma testemunha, e vocês também, todos os crentes. Observem, mulheres nécias, carregadas de várias concupiscências. Bem, todo o resto das mulheres faz. Falsos profetas, agora ouçam. Eu estou falando de falsos profetas. Agora, o que farão nos últimos dias? Levam mulheres nécias, levadas de várias concupiscências. Bem, eu sei que todo o resto das mulheres... Tudo bem, prossiga. O que eu disse bem antes desse grande acontecimento aqui na Califórnia, vocês aqui em Los Angeles, todo ano, quando eu retorno, existem mais mulheres de cabelos cortados e homens afeminados do que existiam anteriormente. Mais pregadores entrando em organização. Vocês estão sem desculpa. Se as obras poderosas que foram feitas em você tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, elas estariam de pé hoje. Oh, Cafarnaum, tu que chamas a ti mesma pelo nome dos anjos, Los Angeles. Vem o que vai acontecer? Ela vai direto para o fundo do mar. Quando? Eu não sei quando ela vai, mas vai. Vocês, jovens, se eu não vir isso em meu dia, vocês observem, ela está acabada. Que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Agora aqui está a chocante. Aqui está a parte chocante. Ouçam isto. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé que uma vez foi dada aos santos, naturalmente. Concernente à fé, e ele converterá a fé dos pais ou dos filhos aos pais. Réprobos quanto à fé. Vocês sabem o que réprobo significa? Se você tem uma Bíblia Scofield, há um H aí. Bem ali em cima, diz apostasia. Uma apostasia, isso é o que é. Agora, apenas um minuto. Eu quero procurar algo aqui. Eu penso que anotei isso corretamente. Eu não tenho certeza, mas eu quero dizê-lo e procurá-lo antes de eu dizê-lo. Agora, apenas um minuto. Réprobos quanto à verdade, quanto à fé. Há fé, há somente uma fé. Isso é verdade. Quanto à fé, réprobos. Agora eu quero ler Lucas 18, apenas um minuto. Vocês podem anotar, não precisam ler. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever sempre de orar e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e não respeitava o homem. Havia também na mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, ele fazia-lhe justiça, para que não volte e nem importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite a ele, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Agora, esta é a pergunta. Aqui está onde eu queria chegar, em Apocalipse 10. Nós chegaremos a isso em alguns minutos. É um outro versículo da Escritura. Ele disse, nos dias da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus. Aqui está a pergunta, se você seguir dessa linha nesta hora, estará cumprido? Encontrarei eu a fé? Estará Malaquias 4 cumprido neste tempo?
restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais. A original, a palavra, está vendo? Réprobos, Jannes e Jambres, como eles resistiram. Agora também, ouçam, 2 Timóteo 3:8, como já resistiram a Moisés, também nos últimos dias, estes mesmos réprobos viriam. Agora vejam onde ela diz aqui, tendo aparência de piedade, ungidos. Agora vamos apenas, você volte e leia-o quando chegar em casa, a fim de que eu possa terminar isso esta manhã, se eu puder. Réprobos quanto a, não réprobos no viver, eles são finos, homens cultos. Agora notem, quando Moisés desceu ao Egito com uma mensagem do Assim diz o Senhor e foi vindicado, conclamou a Israel, o qual era um povo, não uma igreja. Israel era um povo, eles nunca foram uma igreja. Pois a palavra igreja significa os chamados a sair. Eles eram o povo de Deus. Então, quando eles se tornaram ungidos sobre a palavra e chamados, eles se tornaram a igreja de Deus. E então apostataram porque eles não creram na palavra de Deus e deram ouvidos a um falso profeta. Eu espero que isso penetre. Israel, sendo um povo de Deus, saiu sob a mão de Deus, ungido com a palavra, com o poder de Deus, viu os sinais e maravilhas de Deus. E então, quando Deus estava movendo adiante com eles, um falso profeta entrou, ungido, e ensinou algo contrário à palavra original de Deus que eles tinham ouvido, e todos eles pereceram no deserto, exceto 3 pessoas. Agora espere aí, como foi nos dias de Noé, onde 8 almas se salvaram através da água, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, onde 3 saíram de Sodoma, assim será no tempo em que o Filho do Homem for revelado. Eu estou somente citando a Escritura, a palavra do Senhor, a qual céus e terra passarão. Será uma minoria. Notem aqui, Moisés foi a Araão. Moisés era para ser Deus. Deus lhe disse para ser Deus. Disse, tu sejas Deus e deixa Arão, teu irmão, ser teu profeta. Tu coloques as palavras em sua boca se não podes falar bem. Disse, mas quem fez o homem mudo? Quem fez o homem falar? O Senhor fez. E ele caminhou até lá embaixo. O que ele fez? Ele realizou um milagre verdadeiro e justo, o qual Deus lhe disse para fazer. Deus lhe disse, vai, lance a tua vara. Apanhou-a e ela era uma serpente. Ela apanhou e se transformou outra vez em uma vara. Disse, vai, faça isso ante Faraó e diga, assim diz o Senhor. E quando Faraó viu isto, nós dizemos, ora, que truque barato de mágico. Disse, isso não é nada demais, é telepatia mental ou algo assim, você sabe. Nós temos homens em nossa organização que podem fazer a mesma coisa. Vem aqui, bispo fulano de tal. E você vem aqui. Nós temos os que podem fazer a mesma coisa. Esse era Satanás falando através de Faraó. Aquele era Deus falando através de Moisés. Mas observem este sujeito que saiu. Jannes e Jambres caminharam até Moisés e publicamente diante do povo e realizaram todo o milagre que Moisés podia fazer. Enganarão os escolhidos, se possível for. Isso é certo? Realizaram a mesma coisa que Moisés realizou. Você compreende? Agora lembrem-se, é assim diz a Escritura, que isso se repetirá novamente nos últimos dias. Qual era a diferença entre Moisés e Jambres? Moisés disse, que venha sangue na água. E esses falsos profetas disseram, certamente, nós colocamos sangue na água também. E aconteceu. Então Moisés disse, que venham pulgas. De onde ele estava obtendo isto? Direto de Deus. Vem. E o que ele fez? Ele disse, bem, lógico, nós podemos trazer pulgas também. E eles o fizeram. Qualquer milagre que Moisés podia fazer, eles podiam fazer também. Lembrem, mantenham isso em mente, nós chegaremos a isso daqui a pouco. Eles podem fazer qualquer coisa que o resto deles pode fazer, mas eles não podem ficar com a palavra. Não podem ficar com a palavra. Agora notem, eles o fizeram. Mas Moisés, o verdadeiro profeta enviado de Deus, comissionado por Deus, nunca contendeu com eles. Disse, aqui vocês não podem fazer isso, vocês não podem. Ele apenas os deixou em paz. Apenas os deixou prosseguir. Eles são profetas de organização, mas vão em frente. Moisés simplesmente continuou, ouvia a Deus. O que Deus dissesse, agora você faça isso, Moisés ia e fazia. Ele fazia uma coisa nova. Quando eles faziam, cada um deles tinha uma sensação ou algo, aqui vinham eles. Eles o faziam também, exatamente como Moisés fazia. Agora notem, esses sujeitos apareciam. Oh, vocês não deixem isso passar despercebido. Esses impostores personificadores apareceram depois que o verdadeiro havia saído primeiro. Bem, eles vêm para personificar. Vejam, eles têm que personificar. O diabo não pode criar nada. Ele é apenas um pervertedor do original. E o que é pecado é a justiça pervertida. O que é adultério? O ato correto pervertido. O que é uma mentira? A verdade deturpada. Uma perversão. Vejam Ananias, uma perversão da palavra original. Vejam Balaão, uma perversão da palavra original. Vejam Zedequias, a perversão da palavra original. E a Bíblia disse que estes homens viriam após o perver, ou para perverter a palavra original, vindicada e provada ser a verdade. Faça a obra de um evangelista naquela esquina acolá. Faça a inteira prova de seu ministério, pois chegará o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas segundo as suas próprias concupiscências, amontoarão para si doutores, tendo comichão nos ouvidos. E irão adiante e farão qualquer coisa que eles quiserem e, está tudo bem, nós temos os mesmos sinais e maravilhas. E serão desviados da verdade, e serão trazidos para fábulas, dogmas. Oh, a consciência do Espírito Santo, o temor que atinge a alma de um homem quando ele para pensar o quão real e evidente está bem diante de nós. Arranquem aquela pedra de esquina aqui fora e leiam um pedaço do papel que foi colocado aí 33 anos atrás. Vejam o que ele disse acolá na rua 7 aquela manhã quando esta pedra fundamental foi lançada. Agora observem isso. Observem aqui embaixo no rio quando o anjo do Senhor desceu numa forma de coluna de fogo. Centenas das igrejas ou pessoas da igreja de pé ao longo da margem. O que ele disse, vejam se veio acontecer, vejam o que aconteceu. É tão duro, eu sei que parece duro, irmãos, por aí, mas é, a Bíblia disse, Jesus disse ele mesmo, enganaria até mesmo os escolhidos se fosse possível. Não tem jeito, eles nunca poderão ver isso. Se fosse possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados com isso. Notem, estes homens apareceram depois que o verdadeiro ungido de Deus tinha sido enviado pelo seu verdadeiro profeta, Moisés. E quando Moisés fazia qualquer coisa, eles o personificavam. Agora, irmão, irmã, esta é a minha própria igreja, eu tenho o direito de pregar o que eu quero, contanto que seja da palavra de Deus. E eu não estou condenando vocês, mas examinemos o tempo e a hora em que estamos vivendo agora. Saudações ao irmão Ruddle, a Junior Jackson e eles por aqui, nossas igrejas irmãs. Eu me esqueci deles há pouco. Eu acho que eles estão na conexão telefônica esta manhã também, por falta de espaço na igreja. Apenas pense nisso agora, simplesmente por um minuto. Eles faziam os mesmos milagres que Moisés fazia. Moisés trouxe pulgas, eles personificaram e trouxeram pulgas. Está vendo? Deus disse, o dia em que dela comerdes, nesse dia morrerei. Satanás apareceu e disse, certamente não morrereis, vocês serão apenas mais sábios. Vocês terão uma organização melhor, um melhor, você sabe, tudo será melhor para vocês, terão mais luz. Vejam, apenas uma perversão. E lembrem, assim diz o Senhor, de acordo com 2 Timóteo 3,18, que nos últimos dias, que esses James e Jambres estariam na terra. Agora, eu quero que vocês notem que há dois deles, vejam, personificadores. Agora, vamos voltar a Sodoma daqui a pouco, aqueles três, achar aqueles três anjos que desceram e vemos a personificação e assim por diante. Vejam, vemos qual está certo e qual está errado. Vem. Notem, eles fizeram os mesmos milagres. Mas notem, eles personificaram depois que a palavra verdadeira tinha sido ungida pelo verdadeiro que Deus tinha enviado. Seguia secundariamente. E eu me pergunto se poderíamos pensar por um minuto. Segurar a mão das pessoas há não muito tempo atrás, cerca de 20 anos atrás, é um sinal aparecia. Que coisa, houve mais sinais em todas as coisas e cada pessoa, um o tem em sua mão direita, um o tem em sua mão esquerda, o outro cheira, vejam, todas as espécies de... E eu me pergunto, Deus não me deixará dizer-lhes desta vez o que era realmente a verdade, mas um dia vocês vão descobrir. Isso foi simplesmente para manifestar a insensatez deles. Isso não estava certo no princípio. Eu lhes direi um dia, se o Senhor permitir. Notem, eles fizeram os mesmos milagres, mas eles não... Notem, eles não o fizeram até que a palavra original tivesse ido adiante, primeiro. Essa é a maneira que Satanás fez no Jardim do Éden. Essa é a maneira que ele tem feito o tempo todo. Quem profetizou primeiro? Moisés. Quem entrou em cena primeiro? Moisés ou Balaão? Moisés. Quem entrou em cena primeiro? Jeremias ou Ananias? Vem o que eu quero dizer? Notem, eles copiavam. Personificadores carnais. Sinceros. Achando que estavam fazendo uma obra para Deus, como fez Davi na semana passada, mas personificação carnal. Eu estou apenas esperando um minuto. Eu quero que vocês pensem entre esses lugares. Se eu não o disser, certamente o Espírito Santo o revelará, especialmente aos eleitos. Vem. A denominação de Faraó diz, nós temos homens que podem fazer a mesma coisa. E eles o fizeram. Estão vendo? Por quê? Faraó fez isto. Por que Deus permitiu? Por que Deus mandaria um verdadeiro profeta ungido lá para realizar um sinal perante Faraó e então deixar um copiador denominacional aparecer e copiá-lo perante o povo? Por que ele permitiria um personificador se levantar para fazê-lo e fazer a mesma coisa exatamente como o Espírito genuíno de Deus tinha feito? Vem, a Escritura deve ser cumprida. Notem, ele fez isto para que ele endurecesse o coração de Faraó e dos egípcios, para provar que Moisés não era o único que tinha a palavra. Eles podiam fazer tudo igual ao que Moisés podia fazer. E por que Deus permitiu que isto acontecesse nos últimos dias? Assim, a mesma coisa que o espírito de mentira disse a Zedequias, como vamos fazer Acabe ir lá para fazer que essas coisas aconteçam? Como ele vai conseguir com que essas pessoas confiando em suas igrejas venham aqui e permitam isso acontecer? Que ele predisse, eles, nesta era da igreja de Laodiceia, por que tu dizes que sou rica e não tenho necessidade de nada? Eu me assento como uma rainha, não tens nada. Não sabes tu que és miserável, desgraçada, cega? E eu aconselho a vir comprar de mim, ele disse, azeite e ouro. Por que ele fez isto? Porque ele permitiu essa personificação se levantar nesses últimos dias, quando estas coisas virão acontecer pela verdadeira palavra de Deus. E deixa personificadores surgirem e fazerem a mesma coisa e negarem a verdadeira palavra de Deus. Ele o fez por Moisés e Faraó o fez contra Moisés. E aqueles Janes e Jambres fizeram-no contra Moisés. E a Bíblia disse que isto se repetirá novamente nos últimos dias. Que nós estamos. Agora, se isso não for a Escritura cumprida, onde está? Moisés fez espalhafatos com ele e disse, aqui, aqui, vocês não podem fazer isso. Eu sou o único que foi ordenado para fazer isso aqui. Vocês parem com isso agora mesmo. Ele simplesmente deixou que se fossem. Deixem que prossigam. Recordem, a Bíblia disse, como foi manifesta a insensatez daqueles, assim a destes nos últimos dias será manifesta, quando a noiva é raptada e levada ao céu. Notem, Moisés, a verdadeira palavra manifesta, nunca disse nada, apenas deixou passar. Mas ele fez isso a fim de que ele pudesse endurecer o coração de Faraó, enganar a Faraó. Ele fez aquela mesmíssima coisa a fim de que ele pudesse enganar Acabe. E aquele pequeno rapaz de pé lá sozinho, pequeno Micaías, dizendo-lhe, assim diz o Senhor, aqui estava um outro ungido, assim diz o Senhor, e contrário um ao outro. Nós nos firmamos hoje com assim diz o Senhor, que o batismo com água nos últimos dias é para ser no nome de Jesus Cristo. E um outro homem se levanta e realiza milagres e um trinitário. Mostre-me a palavra trindade na Bíblia. Mostre-me onde há três deuses.
Mostre-me onde há coisas tais como essas. Não está na palavra de Deus. Não há tal coisa como alguém que haja sido uma vez batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo usando esses títulos. Todas estas coisas. Ah, tudo bem, irmãs. Tudo bem. Apenas tenha longo seu cabelo curto. Tudo bem. Vocês não têm que fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Oh, aquilo é absurdo. Há algum velho atrasado. Mas a Bíblia disse, e ele prometeu, nos últimos dias ele enviaria o Espírito de Elias e chamaria as pessoas, os filhos de Deus, de volta ao terra original, como foi no princípio da palavra. Essa palavra foi confirmada, o Filho do Homem, nos últimos dias, tal como foi em Sodoma, ontem, hoje e eternamente. Ele prometeu fazê-lo. É a promessa de Deus. É o assim diz o Senhor. Eles faziam a mesma coisa, tal como Moisés fazia, até que Deus se fartou disso. Agora lembre-se, é o assim diz o Senhor, isto virá a acontecer neste dia. Agora busquem pelo mundo, tomem toda a seita, tomem todo o clã, tomem todo o homem, tomem toda a igreja. Eu os exorto no nome de Cristo a fazerem isto, vocês, pregadores. Eu os exorto a lerem os jornais ou levarem em consideração qualquer lugar onde vocês queiram ir. E verem se isso não está na terra neste exato momento. Estão vendo? Estão vendo? Então Mateus 24, 24 está exatamente correto. Falsos ungidos se levantarão nos últimos dias e serão falsos profetas e enganarão a muitos. Observem isto nos tipos agora. Enquanto se desenrola agora, vejam, enganariam a muitos. Profetas. Plural. Cristos, ungidos, plural. Muitos diferentes. Os metodistas, você sabe, os batistas e os pentecostais e assim por diante. Estão vendo? Mas há um Cristo genuíno, Espírito, e esse é a palavra feita carne como ele prometeu fazê-lo. Agora iremos adiante um pouco mais a algumas escrituras mais. Até que Deus se fartou daquilo. Então aquilo terminou. A loucura deles tornou-se manifesta. Lembrem-se, a casca se parece exatamente com o grão de trigo. Vem? Agora, não se poderia dizer de volta lá na era luterana, o talo era o trigo. Todavia, ele tem a vida dentro dele. O talo está bem, a vida no talo estava bem, mas lembrem-se, a vida avançou adiante. Avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando. Mas lembrem-se, é em outro estágio. Ela não pode permanecer naquele estágio. Nós não podemos comer o cadáver putrefato de alguma outra era. Nós não podemos comer cadáver putrefato pentecostal, metodista ou batista. Vem, tem se tornado um cadáver putrefato. Nós temos alimento fresco, a palavra desta hora. Assim por diante. Lembrem-se, a casca é exatamente como o grão de trigo. Não se pode, ela não se parecia com ele na folha, ela não se parecia com ele na espiga, mas certamente se parecia na casca. Não se parecia no Jesus Cristo, mesmo ontem, em Lutero, não se parecia com ele em Wesley, mas certamente se parece em Pentecostes. Enganariam até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Vem, aí estão suas eras. Porém, lembrem-se, essa igreja pentecostal nos últimos dias era a Laodiceia, e Cristo foi expulso, o grão, o trigo, ele próprio. Quando ele tentou, lembrem-se, quando ele tentou manifestar a si mesmo na igreja, ele foi expulso. Ainda era uma igreja, alegava ser ungida. Mas aqui está a palavra, o próprio Cristo, que é a palavra ungida que virá para o resto de seu corpo, a noiva. Os ungidos da mesma água que aguou o trigo, como nós falamos a respeito, também água o joio, ungidos. Somente os eleitos ou predestinados serão capazes de detectar a diferença entre eles. Agora, Efésios 5:1 lhe diz assim, é a respeito de como era. Eles são ungidos. Todo mundo diz, glória a Deus, nós temos liberdade aqui embaixo, aleluia. Nós, oh, aleluia, falamos em línguas e pulamos. Temos liberdade das mulheres, vocês tentam colocá-las sob todos estes tipos de coisas. Vem, prossigam, não há nada que se possa fazer. Dizem, bem, nós falamos em línguas, nós gritamos, nós dançamos no Espírito, nós pregamos a palavra. Absolutamente, nada a dizer contra isso. Assim fizeram estes homens aqui de volta na Bíblia. Jesus disse, enganaria até mesmo os escolhidos se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Agora notem, a casca,
Do grão original, o grão que penetrou no solo, ele não era nenhuma organização. Ele era um grão em si mesmo. Mas quando brotou, não era um grão. Era uma organização. Vem, folhas, trigo. Então ele entrou em um outro estágio, o qual era uma borla. Ainda não era como o princípio, era uma organização. Entrou na casca, muitas folhas, Pentecostes. Quase formado agora. Olhem para ele. Está tomando forma o tempo todo, quase exatamente como o mesmo. Se parece exatamente com um grão de trigo, quando você vê essa casquinha lá. Mas finalmente, ele está manifesto em nenhuma organização. Não há mais nenhum condutor. A organização é apenas um condutor. Chega de condutores. O talo deve morrer, a casca deve morrer. Tudo mais deve morrer, mas o trigo continua a viver. Esse é o corpo da ressurreição. Desce e os colhe. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vejam, colhe-os direto da ressurreição. Vocês estão seguindo isso? Tudo bem. Notem, o grão é... A casca se parece exatamente com o grão. Se um homem cultivando uma plantação de trigo ou alguma outra coisa olharia e diria: louvado seja Deus, eu tenho uma colheita de trigo. Quando ele não tem uma partícula de trigo. Parece exatamente com o trigo, mas é a casca. Amigos, voltem comigo. Onde tem surgido o primeiro revivamento após a morte dos dias quando o grão de trigo teve que penetrar no solo, o corpo, a noiva de Cristo? Cristo organizou sua noiva, isso é certo? Sua igreja, ele nunca a organizou. Ele simplesmente colocou apóstolos e profetas e assim por diante na igreja para mantê-la limpa. Mas em Nicéia, Roma, 306 anos mais tarde, eles a organizaram e fizeram dela uma organização, está certo? E ela morreu. Tudo que não concordasse com aquela igreja era colocado à morte. E ela permaneceu quieta na terra por centenas de anos. Mas depois de um tempo, ela brota em Lutero. Primeiras raminhas de trigo surgiram. Em segundo lugar, ela se desenvolveu a partir daí. Eles prosseguiram, tiveram Zwinglio e assim por diante, e as outras organizações e assim por diante. Então, depois de um tempo, surgem os anglicanos. E então, o que aconteceu? Aqui surge Wesley com um novo revivamento. A borla, que se parece um pouco mais com o trigo. Então, o que aconteceu com isso? Organizou-se, e secou e morreu. A vida entrou diretamente numa casca. E a casca surge quase que perfeitamente como o trigo. Mas, finalmente, sua loucura tornou-se manifesta nos últimos 8 ou 10 anos, especialmente nos últimos 3 anos. Agora, o que ela faz? Separa-se do trigo. Agora, por que não teve início uma organização nestes últimos 20 anos deste grande reavivamento? São profetas ungidos, mestres ungidos, assim por diante. Mas por que não teve? Não há nada além do grão. Vem, ele está de volta sem uma organização. Oh, que coisa! Um cego poderia ver isso? Ele não pode se organizar. Ele está tão firmemente contra isso. Ele é o grão de trigo próprio. O Filho do Homem será manifesto. O grão de trigo voltará a si mesmo outra vez. O Filho do Homem nos últimos dias. E surgirão falsas personificações dele nos últimos dias, que quase enganarão os escolhidos, se possível. Vejam suas cascas organizacionais se separando agora. Isso somente permite o trigo ser conhecido aos escolhidos, os quais são parte dele. Notem quão bonito isso é trazido aqui agora. Somente o... Notem, os ungidos serão capazes, os verdadeiros, eleitos, predestinados. Efésios 5:1, ou melhor, 1:5, serão ordenados, eleitos. Eles são os únicos que isso não enganará. Notem, os profetas ungidos serão falsos. E lá entre eles estarão verdadeiros ungidos. Como você vai diferenciá-lo? Pela palavra. Como nós o temos, em sombra. Vocês veem isso? Digam amém. Estão vendo? Notem, os ungidos, somente a palavra os separará, não os sinais. Oh, não, eles farão os mesmos sinais, mas a palavra é o que os separava. Claro, eles todos profetizavam, todos eles faziam isso, aquilo e aquilo mais, claro, bem da mesma forma. Jesus disse que eles fariam a mesma coisa, mas a palavra é a que os separava. Notem, não os sinais. Vocês notaram? Jesus disse aqui em Mateus 24. Ele não disse, surgirão falsos Jesuses nos últimos dias. Oh, não, eles nunca sustentariam isso. Não. Você pega um pentecostal que é um verdadeiro pentecostal, dizendo ele mesmo que ele é Jesus? Estão vendo? Você pega um falso metodista, um batista, ou alguém desse tipo. Uma das organizações dizem, nós somos Jesus. Eles sabem que não é isso. Eles não farão isso. Mas a Bíblia disse que seriam falsos cristos. Não Jesus, mas falsos cristos. Eles não reconheceriam, diriam, eu sou Jesus. Oh, não. Mas são falsos cristos e não o sabem, porque estão contrários à palavra. E Deus vindica o mesmo. Agora, eu estou trazendo isso direto à hora de mostrar os fatos agora. Porque vocês têm visto a mesma coisa ser realizada por essas pessoas que têm feito na realidade. E Jesus disse que sim. Agora, como eu disse agora para vocês no telefone aí, eu não estou lhes condenando. Mas essa é minha igreja e meu grupo sobre o qual o Espírito Santo me colocou. E eu tenho de lhes dizer a verdade. A hora está ficando tarde. Eles não tolerariam isso, mas falsos cristos, falsos ungidos, quase com todo sinal e toda letra da palavra. Eles creem em batismo do Espírito Santo? Absolutamente. Creem em tudo isso? Sim. Creem em falar em línguas? Sim. Creem que sinais e maravilhas seguem, que sinais os seguirão? Sim. Esses não são os metodistas, esses não são os batistas, não, não. Esses são os pentecostais, vem. Esses são os últimos dias. Agora, a primeira era da igreja nunca teria notado isso. A era da igreja metodista nunca notou. A era da igreja batista, eles nunca notaram. A era da igreja presbiteriana, eles nunca notaram. Porém, os pentecostais são tão semelhantes à coisa verdadeira. É aí onde o trigo, a casca, é quase igual ao trigo. Eles nunca notariam, bem? Eles não notariam. Mas os últimos dias, este dia, sim, Senhor. Notem, tal como foi no princípio, assim será no fim. Como Eva interpretou mal uma palavra, Satanás interpretou para Eva e ela creu. Ela, não ele. A igreja, não ele. Vem? Foi a igreja que recebeu a falsa palavra. Não Adão. Eva. Não Cristo. A igreja. A noiva. A ungida, que se supõe ser, que se chama de noiva. Vem? Ela recebeu a falsa palavra. Não pode você ver isto? Ora, isso se entrelaça como o cadarço de sapato, como os cílios do seu olho. Ora, a tudo que você chegar à Bíblia, ela entrelaça tudo. Eva, não Adão. Eva creu, não Adão. A noiva hoje, assim chamada, creu, não Cristo. A noiva tem todas as espécies, a assim chamada noiva. Mesmos sinais, mesmos prodígios, tudo a mesma coisa, mas não a verdadeira. Bem, enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Agora, rapidamente, se pudermos terminar em 15 minutos, estaremos dentro do tempo certo. Vejam, bem agora, assim vocês não entenderão mal. Agora, não, eles não suportariam ser chamados de falso Jesus. Eles não suportariam chamar Jesus, certamente que não, isso é tão claro. Qualquer pessoa saberia isso, qualquer pessoa saberia que eles não são Jesus. Não me importa se estivessem com azeite nas costas e sangue nas mãos e pelos seus olhos. Eles ainda sabem que é qualquer pessoa que tenha bom senso saberia que não era Jesus. Bem, eles não tolerariam isso, mas eles chamam a si mesmos de os ungidos. E eles fazem sinais e prodígios que quase enganam os escolhidos. Mas falsos cristos ungidos se levantariam e enganariam os escolhidos se fosse possível. Agora, observem atentamente. Não percam esta declaração porque é digna de ser ouvida. Ele está apenas colocando uma fita neste microfone aqui para evitar que se solte. Eu tenho estado transpirando, pingou na fita. Veja você. E assim será tal como ela. A Bíblia disse que seria. Vem. Notem. Não falsos Jesuses. Falsos Cristos. Eles creem que são ungidos, mas eles sabem que não são Jesus. Vem, isso é demasiadamente claro. Se um homem subisse e dissesse hoje, vejam as cicatrizes na minha mão, vejam minha fronte, eu sou Jesus. Bem, agora, nós sabemos que isso é errado. E lembrem-se, Jesus nunca disse que esses sujeitos apareceriam. Ele disse que apareceriam falsos cristos. Cristos, plural, denominações e assim por diante. Ungidos. Ungidos com um espírito denominacional e não com a palavra. Vocês compreendem? Não falso Jesus, falsos cristos, falsos ungidos. Vem? Oh, quão evidente! Como nós, certamente, não deixarão passar despercebido. Agora lembrem-se, eu sempre lhes tenho dito que há três classes de pessoas. Há três raças de pessoas. Cão, sem Jafé. Três raças. três classes. Eu disse, é o crente manufaturado e o incrédulo. Sempre foi, sempre será. Bem, havia Moisés, o crente, havia Jannes e Jambres, os incrédulos. Vê? Havia Balaão, Moisés, sempre essas três classes de pessoas, três classes. Crente, crente manufaturado e incrédulo. Agora lembrem-se, o incrédulo, a igreja denominacional, não crê em sinal algum absolutamente. Fria, formal, cerimoniosa, a igreja no mundo, a denominação. Mas o crente manufaturado é aquela casca. Esse é o sujeito que finge crer. E então há um crente verdadeiro, que realmente é verdadeiro. Agora observe como se desenrolam agora, apenas por um minuto. E notem quão audazes estes incrédulos são, ou melhor, estes crentes manufaturados e incrédulos. Que coisa, eles são audazes! Olhem, até mesmo como Satanás se levantou bem na presença da palavra verdadeira e disse, está escrito, está certo? Por que Satanás fez isso? É porque ele não conhecia a palavra para aquela... Ele sabia que a palavra era para aquela hora, mas ele duvidou que aquele pequeno homem humilde fosse aquela palavra. Se tu és o Filho de Deus, eu sei que o Filho de Deus vem porque ela disse que ele faria isso. E está escrito, ele dará a seus anjos ordens a teu respeito. Estão vendo? Prova para mim. Faz um milagre. Deixa-me ver fazê-lo. Estão vendo? Estão vendo? Vejam, o incrédulo, o crente manufaturado, o imitador... Vejam Judas bem no meio deles, ao mesmo tempo. Crente manufaturado. Vem. Notem. E lá estava a palavra verdadeira. Quão audazes eles são. Agora não dê atenção a essa insensatez. Isso não tem nada de extraordinário. Não vá lá. É apenas um alvoroço. Não tem nada de extraordinário nisso. É tudo ficção. Isso está em sua mente. Vem. Vem o que eu quero dizer. Se colocam bem na presença da palavra e dizem isso. Satanás entrou. Como a Bíblia disse aqui em Judas, até mesmo o arcanjo, quando contendia com Satanás, disse, o Senhor te repreenda contra a própria palavra. E aqui está o anticristo ungido de pé aqui contra a genuína palavra do dia. Jesus Cristo, ele disse, está escrito. Vejam, nos últimos dias, estaria tão parecido que enganaria até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Oh, que coisa! A razão pela qual os escolhidos não serão enganados, vocês sabem por quê? É porque eles são a palavra. Bem, tal como a vida que está na raiz, que eu disse há pouco, não pode negar a si mesma. Bem, ela é a palavra, e na época da palavra. Isso é certo. Tal como Jeremias, ele sabia. Não importava o que Ananias dissesse, ele sabia onde ele estava. É isso exatamente como Moisés fez, e os demais. Isso é, ele sabia. Não importava o que o falso profeta dissesse, lá estava a palavra de Deus, estava escrito. Essa é a razão pela qual Micaías pôde dizer, está bem? Apenas espere e veja. Acabe disse, eu creio em meus profetas, minha organização está certa. Quando eu voltar em paz, coloquem esse sujeito lá atrás na prisão. Eu cuidarei dele. Deem-lhe pão de tristeza. Lancem-no fora. Não tenham nenhum companheirismo com ele de modo algum. Quando eu retornar em paz, nós cuidaremos desse sujeito. Micaías disse, se vocês voltarem mesmo, o Senhor não falou comigo. Ele sabia que ele tinha o assim diz o Senhor, e sua visão condizia exatamente com o assim diz o Senhor. Não para uma outra época, mas para aquela época. Amém. Aleluia. A época. Audazes, levantam-se e disputam com um arcanjo. Foi dito que nécios pisam com sapatos e tacha onde anjos temem caminhar. Isso é certo. A razão pela qual os escolhidos, Jesus disse, não serão enganados, porque eles são essa palavra. Eles não podem ser nada mais. Eles não podem ouvir nada mais. Eles não sabem nada mais. Isso é certo. Lembrem-se, Moisés não foi levado por todas as personificações deles. Foi? Moisés disse, agora espere um minuto, Faraó. Sabe de uma coisa? O Senhor me disse para fazer isto, mas glória a Deus. Eu vejo que os seus homens podem fazer a mesma coisa. Então eu lhe digo o que farei. Eu me juntarei a vocês. Isso não soa como um profeta de Deus? Não, de fato. Ele permaneceu apenas tão firme quanto pudesse permanecer. Ele sabia exatamente que Deus cuidaria disso de algum modo, pois ele prometeu. Eu estarei contigo, não te deixarei. Ele sabia, então ele não se juntou a eles. Oh, não. Ele permaneceu exatamente com eles. Ele não quis nenhuma de suas denominações. Ele permaneceu exatamente com Deus. Ele não foi levado por todas as coisas que eles podiam fazer. Quando eles faziam uma coisa, ele trouxe piolhos, eles trouxeram piolhos. Ele trouxe sangue, eles trouxeram sangue. Ele trouxe tudo, eles personificaram de todo jeito, seguindo paralelamente. Ele apenas ficou parado. Ele sabia exatamente, Deus estava trabalhando. Vocês entendem agora? Pega-se 2 mais 2 e você faz 4. Não se quer queimar demasiadamente. Então, vocês entendem. Vejam. Por quê? Eles não serão enganados por ela. O crente verdadeiro, eles são semente predestinada que deve continuar firme no dia. Apenas também Jesus disse isto. Muitos irão naquele dia em meu nome e dirão, Senhor, não expulsei demônios em teu nome? Nos dias finais, quando o tempo tiver acabado e a grande ressurreição vir, que muitos virão e se assentarão no reino. O reino de Deus está dentro de você. Muitos. O joio virá e se assentará com o trigo. Espere um minuto, Senhor. Eu falei em línguas, eu gritei, eu dancei no Espírito. Eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu fiz todas essas coisas. O que ele disse? Notem. Vós, praticantes de iniquidade, nunca vos conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que você sabe que deve fazer e você não o faz. Eles conhecem essa palavra, eles a ouvem. Vocês estão ouvindo esta fita, vocês estão ouvindo esta mensagem. Vocês veem o Senhor Deus dizer assim, vocês o veem confirmá-lo, fazê-lo verdadeiro. E vocês sabem isso apenas tão claro como o sol está brilhando lá fora. Mas vocês que continuam agarrados à sua denominação, agarrados a essas coisas falsas, vocês praticantes de iniquidade. Oh, sim, eu realizei grandes campanhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Bem, o Espírito Santo caiu sobre mim. Eu não duvido disso nem um pouco. Eu falei em línguas, eu cantei no Espírito, eu fiz. Eu não duvido disso nem um pouco. Nenhuma dúvida quanto a isso. Oh, irmão, irmã, que tipo de condição? Este é o tempo de tremor, onde nós estamos. Esta palavra está vindo à vida agora. Notem. Sim, ele disse que eles fariam isso. Notem. Vós que praticais a iniquidade. Eu tenho uma escritura anotada aqui. Eu simplesmente não sei onde estava. Eu tomei tanto tempo. Eu vou procurá-la. Apenas um minuto e ver o que era. Eu tenho Mateus 7:21. Eu simplesmente não sei onde. Às vezes, eu não anoto nada com ela. Bem, eu pregando desse jeito, eu me esqueço sobre o que estava me referindo na Escritura. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos profetas ungidos. Está certo? Nós não éramos profetas, não éramos ungidos, não profetizei em teu nome, e em teu nome não expulsei demônios. Como você pode fazer isso e recusar ser batizado no nome de Jesus? Vem. Oh, que coisa! Vem como enganoso, direto àquele exato ponto, então dão para trás. Eles vão direto à palavra, então dão para trás. Agora, observem isto. Nós esclareceremos isto, apenas um minuto. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos, temos sido profetas? Sim, eu falei disso em Mateus 24, 24. Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes confessarei abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando ele foi colocado bem diante de vocês, e vocês o viram, e o viram movendo, viram que ele era a palavra, e por causa de suas denominações vocês ficaram seguros a elas, eu nunca vos conheci. Não importa quantos demônios vocês expulsaram, quantas vezes vocês fizeram isso e aquilo, eu não soube nada a respeito de vocês. Balaão disse, eu profetizarei certo, em teu nome. Isso cedeu. Isso é exatamente certo, mas quando chegou ao assunto da palavra, você a recusou. Oh, irmão, vê a parte enganosa? Não profeta exatamente, mas com a palavra, verdadeira palavra. Palavra vindicada manifesta. Vós praticantes da iniquidade. Tenta! Satanás, em todas as eras, tem tentado personificar a verdadeira palavra. Nós sabemos disso, não sabemos? Notem, chegam até a fronteira e desistem. Olhem aqui. Ele disse em Hebreus capítulo 6 agora, nós estávamos lendo há pouco, eles disse que mencionaríamos isso novamente, e o faremos durante os próximos minutos. Mas espinhos e abrolhos, a qual perto está da rejeição, seu fim é ser queimado. Fronteira! Vós que provaram o dom celestial. Provaram, em outras palavras, ouviram. Simplesmente não se pode prová-lo com sua boca. Mas você ouviu e soube que ele era verdade. Você soube que ele era verdade. Provaram o dom celestial. E se fizeram participantes do Espírito Santo quando ele caiu sobre vocês. Provaram da boa palavra de Deus. Provaram, vocês viram que ela estava correta. E o Espírito Santo caindo sobre você, o joio no campo. E então se afastaram, negando o próprio Cristo que lhe santificou, ele chamou e colocou essa unção sobre vocês. Já não resta mais sacrifício pelo pecado, por isso. É imperdoável, é impossível para eles alguma vez chegarem ao conhecimento da verdade. Porque é impossível que os que se fizeram participantes do Espírito Santo caiu sobre o joio, vejam, começou com Jesus e, Senhor, eu seguirei, mas quando chegou na palavra, voltou atrás. Se fizeram participantes do Espírito Santo e até mesmo provaram, ouviram a própria palavra manifesta e então se afastam dela, é totalmente impossível que eles possam vê-la ou chegar a ela. Isso é assim, diz a Escritura. Agora, vocês, céus e terra passarão, mas ela não passará. Vocês veem isto? Totalmente impossível! A Bíblia disse assim, e o Espírito testifica disso. Notem, deixem-me dar-lhes um pequeno exemplo. Olhem para aquelas pessoas que saíram sob a profecia de Moisés. Saíram daquela organização e saíram de tudo sob a profecia, viram as grandes obras e maravilhas e coisas desse tipo e chegaram até a fronteira de entrada. Agora ali, aí vem seu nome no livro, está vendo? Isso foi resolvido para você. E você que não está aqui nas conexões telefônicas, é o Dr. Lee Vail assentado aqui, ele está gramatizando esse livro das Sete Eras da Igreja. E o problema que surgiu, ou a questão sobre seu nome tirado do livro da vida do Cordeiro. Está vendo? Tem confundido muitos ministros. Mas espere até que você receba o livro. Você entenderá se simplesmente tiver luz em você. Está vendo? Note, agora você virará a sua cabeça e nem sequer olhará para ela se você não quiser vê-la. Como minha mãe costumava dizer, não se pode tirar sangue de um nabo, porque não há sangue nele. Note, a luz tem que vir, não é na escuridão. A luz vem para a escuridão. E a escuridão não a percebe. Note agora, os ungidos neste dia, como Moisés libertou aqueles filhos de Israel, e eles ouviram e ficaram todos confusos com aquela grande nação lá em cima. Agora, Israel era interdenominacional. Ele não tinha terra nenhuma, não tinha nenhum lar. Ele estava indo em um lar. Nós não temos igreja, nós não somos, nós vamos a uma igreja, a igreja do primogênito. A igreja que está na glória, não a igreja que está na terra por um homem. A igreja que está na glória, os chamados, predestinados à vida eterna, vem indo ao seu lar. E quando eles chegaram ao lugar para cruzarem do outro lado, eles duvidaram da palavra e voltaram. Depois que Josué e Caleb e eles foram e trouxeram um cacho de uva para provar a eles que a terra estava lá. A palavra da promessa de Deus é uma terra boa, leite e mel. E o trouxeram de volta desse lado para provar a eles. E eles experimentaram e disseram, mas nós não podemos fazê-lo. O que aconteceu? Eles pereceram no deserto. Eles ficaram bem ali e se organizaram e morreram cada um deles. Mas os que foram até outro lado e trouxeram de volta Josué e Caleb, Moisés foi trasladado. Um tipo da espera para a igreja é a ressurreição do Velho Testamento, Novo Testamento e o corpo raptado. Vem os três lá? Tem que manter esses três em linha. Vem assim, no crente e incrédulo. Vem. Notem como foi totalmente. Lembrem-se, Deus nunca perdoou aquele pecado. Agora, como eles vão entrar? Se são espinhos para começar, são espinhos no fim. Somente os predestinados o verão. Notem atentamente agora. Tal como nos dias de São Martim, pouco antes das Idades Negras, um homenzinho pio. Quantos já leram os escritos de São Martim? Muitos de vocês leram. Nós fomos pegar os escritos de São Martim, o padre disse, mas ele não foi canonizado. Claro, ele não foi. Não foi por eles, mas ele foi por Deus. O Espírito Santo nos disse para colocá-lo ali na terceira era da igreja. Bem, vejam que homenzinho pio ele era, chamado, predestinado. Seus pais, ímpios. Seu pai, um soldado. Ele tinha que seguir sua linha, ser um soldado. E quando se tornou, e sempre creu que havia um Deus em algum lugar. Um homem nos bosques, e podia ver Deus. Um dia passou por uma cidade e havia um velho andante deitado ali, moribundo, pedindo a alguém. Ele estava com frio naquela noite. Oh, disse, dê-me algo para me cobrir, eu morrerei esta noite. Ninguém queria fazê-lo. E Martim ficou afastado de lado e observou por algum tempo. Ninguém queria fazê-lo. Ele somente tinha um casaco. Ele mesmo se congelaria. Ele estava de guarda se ele lhe desse aquele casaco. Então ele pensou, ambos temos chance de viver se eu dividir com ele. Então ele pegou seu próprio casaco e o partiu em dois com sua espada e enrolou o velho andante nele. Todos disseram, olhe que sentinela engraçado, olhe que soldado engraçado, metade de um casaco enrolado em volta dele. Na noite seguinte, quando ele estava de folga e deitou em sua cama, ele estava acordado, olhou de pé lá no quarto e lá estava Jesus Cristo, envolto naquele velho pedaço de veste que ele colocou em volta dele. Ele soube então, o que fizeres aos meus pequeninos, tu o fizeste a mim, ao meu ungido, deitado lá. Ele era um grande servo de Deus. A igreja zombava dele, o perseguia, o expulsava e tudo mais, mas ele era um profeta de Deus. O que ele dizia acontecia. Também havia muitos que criam nele naquela era. Eu quero mostrar-lhe quão enganoso o diabo é. Um dia ele estava sentado em sua sala de estudo. Eis que um anjo poderoso sobe, coroa sobre sua cabeça, com sapatos de ouro, arranjos de ouro em volta de sua vestimenta, e disse, Martim, tu me conheces? Ele disse, eu sou teu Senhor e Salvador. Eu sou aquele que te salvou. Adora-me, Martim. Mas aquele profeta, sabendo que havia algo um pouco estranho lá, ele continuou olhando para ele. Ele disse, Martim, eu sou teu Salvador, Jesus Cristo. Adora-me! Não me conheces, Martim? Martim continuou olhando para ele, a escritura correndo pela sua mente. Ele disse, Satanás, sai para longe de mim. Ele disse, tu tens uma coroa sobre a tua cabeça. E a palavra de Deus diz que seus santos o coroarão no final da era. Isso não teria sido isca pentecostal? Observe aquela palavra, irmão. É aí que compensa. Um dia, novamente, no mosteiro, eles tinham um velho santo lá, grupo de jovens monges, havia um deles um tanto irritável. Observem isso, aqui está uma boa parábola hoje. Ele queria ser algo mais que os outros. Ele queria se mostrar, autoridade, algo maior, algo melhor. Todo cheio de caixa, você sabe. É algo muito importante. Ele tinha que ser clássico. Sempre queria que os outros confrades não. Você sabe, ele tinha que ser diferente, bem? Ele não importava o que fosse, ele era muito arrogante. Ele era o único seixo na praia. Não havia ninguém que pudesse se igualar a ele. Agora observem o que aconteceu. Ele tinha que ter algo grande. Ele tinha que comparar-se às grandes sociedades. Vocês me seguem? Vem. Então ele disse. Ele profetizava. Ele disse, o Senhor me fez profeta também? Eu sou um profeta. Agora havia um profeta identificado na terra. E esse era São Martim. Ele nasceu profeta, mas esse moço disse, jovem monge, com cerca de 25 anos, ele disse, o Senhor me fez um profeta, e eu vou prová-lo a vocês. Disse, esta noite, o Senhor vai me dar um grande, fino manto, colocará sobre mim um manto branco, e me assentarei entre vocês. Então todos vocês virão a mim, vem, e receberão ordens de mim. Agora compare isso hoje, vem. Eu serei o chefe da organização. Eu cuidarei de vocês, do resto de vocês, monges. E com certeza, aquela noite, uma luz se acende no edifício, assim diz o escrito de São Martim. Leia-o. É autêntico, é história. E as luzes se acenderam, e todo o resto observava, e aqui vem. Ele vestiu um manto branco, de pé, entre eles. Ele disse, venham que eu lhes disse, mas isso está contrário à palavra. E quando ele foi buscar o velho reitor do colégio, ele andou de lá para cá um pouquinho e disse, filho, isso não parece certo. Ele disse, há somente uma maneira. Aqui está. Há somente uma maneira de nós sabermos. Pareceu sobrenatural. Rapaz, os pentecostais teriam agarrado isso, raiz, chumbo, linha, anzol e tudo mais. Ele disse, o milagre pode parecer bem, mas não se parece bem com a palavra. Agora nós temos tal pessoa, um profeta ungido, pelo nome de Martim. Venha, chegue perante ele. O rapaz disse, não, não, Martim não tem nada a ver com isto. Ele disse, você vai de qualquer jeito. E o agarraram pelo braço para levá-lo perante Martim e o manto desapareceu dele. Vem, enganariam os escolhidos se fosse possível. Vem, eles os conhecem. Jesus disse, minhas ovelhas conhecem minha palavra. Oh, você diz, ouve minha voz. Essa é a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Bem, o predestinado conhece isto. Uma palavra estranha ou uma voz estranha. Eles não seguirão. Assim era com aqueles homens lá atrás. Eles não quiseram seguir. Eles sabiam que Martim estava lá, um profeta daquela era, identificado por Deus através da palavra, conheciam a palavra, e aquele homem não queria ficar perante ela. Ele também disse, onde estiver o cadáver, ou a palavra, aí na época se ajuntarão as águias. Agora, isso é você quer anotar isso? Isso é Mateus 24, 28. Apenas um pouquinho antes, Mateus 24, 24, quatro versículos abaixo dele. Vem, se você quiser anotá-lo. Onde estiver o cadáver, o maná estiver, a palavra estiver, aí se ajuntarão as águias. Agora, eu devo me apressar. Eu olhei ali em cima e vi que horas são 12 e 7 ou 8. Eu me apressarei bastante, ou podemos terminá-lo hoje à noite, qualquer um que vocês prefiram. Esta manhã ou à noite? Quantos têm que ir para casa hoje, depois do culto? Deixem-nos ver sua mão. Vejam. Oh, que coisa. Melhor continuarmos. Eu sinto muito por segurar as pessoas lá nos telefones desse jeito, mas eu me apressarei. Isso vale mais do que o seu dinheiro. Eu creio que vale, para mim. Vejam. Seu dinheiro perecerá. Isto não. É a palavra. Estão vendo? Onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Onde estiver o cadáver, onde a caça abatida estiver, aí se juntarão as águias. Onde estiver a carne fresca, a palavra de temporada, aí as águias se juntarão. Mas depois que estiver apodrecido, então os abutres virão em bandos a ele. Sim. Bem, o que quero dizer? Quando se mata a caça, eis que vêm as águias. Mas depois que fica lá e apodrece, então eis que vêm os abutres. A águia não quer nada a ver com isso. Vem. Jesus disse, onde estiver o cadáver, onde o maná caiu, a noite em que o maná cai fresco, aí as águias se juntarão por causa dele. Esse é o maná para o dia. Vem. Mas depois que ele apodrece, larvas penetram nele, então aqui vêm os abutres. Eles não conseguem cheirá-lo até que ele apodreça. Não é de se admirar que Jesus se colocasse lá de pé e dissesse, Jerusalém, tu que apedrejaste todo profeta. Notem esse pronome pessoal, vejam. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu? Quem era ele? Quantas vezes eu teria te ajuntado como uma galinha junto a seus pintainhos? Tu que apedrejaste todo profeta que eu já te enviei. Aquela grande igreja, Jerusalém. A Jerusalém que não é aqui na terra, mas nós somos da Jerusalém de cima. De onde a palavra vem? Da predestinação, vejam. Não a velha Jerusalém que perece, a nova Jerusalém que não pode perecer. Não a velha Jerusalém construída por homem, mas a nova Jerusalém construída por Deus, vejam. A palavra lá de cima agora tornando-se manifesta. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu irei prepará-las para vós, o Criador fazendo as ruas de ouro, e assim por diante. Essa é aquela que não perece. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes teria eu, desde o princípio do tempo, não uma terceira pessoa, alguma outra pessoa, mas eu teria te ajuntado como uma galinha junta seus pintainhos. Mas tu não quiseste. Mas agora tua hora chegou. Vem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão as águias. Mas depois que o cadáver estiver podre, então os abutres se ajuntam. Vem. Notem, Moisés, ele nunca deu aos filhos de Deus. Moisés era uma águia, e ele nunca deu aos filhos de Deus as sobras de Noé. Ele tinha a palavra fresca de Deus. O Senhor Deus se encontrou comigo no deserto e confirmou sua palavra e me enviou aqui para chamá-los para fora. Então aí surgem personificadores personificando, vem. Mas ele tinha a palavra da hora. Pois Deus disse a Abraão, aquele que tinha a promessa, tua semente será peregrina em terra alheia por 400 anos, mas eu os visitarei e os tirarei com mão poderosa. Moisés disse, agora o Senhor Deus falará comigo e me mostrará e me disse o que fazer. E eu lhes direi, disse, eu sou, me enviou, eu sou, não, eu era, ou serei, eu sou, tempo presente, a palavra agora, não a palavra que era ou a palavra que virá, a palavra que é agora, vem, vocês entendem? Eu sou é a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, é isto certo? Eu sou, Deus me enviou como seu profeta para vindicar que isto é a verdade. Eu sou a resposta a esta palavra. Então, quando ele descer aqui, fizer isto. E quando ele o fez, Faraó disse, bem, nós temos bastante homens em nosso grupo que podem fazer isso também, personificadores. Jesus disse, agora isso vai se repetir novamente nos últimos dias, vem, alegando a mesma coisa. Observem quem desce primeiro. Observem quem permaneceu com a palavra. É isso, é assim que se conhece. Assim, você vê. Nós notamos, Moisés nunca lhes deu o que era para o tempo de Noé. Nós construiremos uma arca agora, porque essa é a palavra, você sabe. Noé construiu uma arca um dia. Não, abutres estavam comendo isso. Não, 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 não. Esta é uma palavra prometida. Notem, pois sua mensagem ele teve de Deus, ele teve a genuína palavra de Deus predestinada para aquela hora. Nem tão pouco Jesus lhe serviu as sobras de Moisés. Moisés tinha a palavra para aquela hora, mas Moisés era um profeta. Aqui está o próprio Deus. Vem. Ele nunca lhe serviu as sobras de Moisés, mas apenas olhem para os abutres ali naquela organização. Estavam fartando-se com aquilo. Nós sabemos, nós temos Moisés, nós não necessitamos de ti. Ele disse, se tivessem conhecido a Moisés, vós conhecerias a mim, porque Moisés falou de mim. Oh, que coisa. Vem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão as águias. Águias! A caça da palavra que foi abatida há pouco. A palavra que foi criada engordou e tornou-se manifesta e repartida como alimento aos filhos. Agora, o velho cadáver que ficou lá durante centenas de anos, lá ficará. A mesma coisa agora. Lutero tinha uma mensagem de arrependimento, mas vocês, bando de abutres luteranos. A Batista tinha uma mensagem, mas vocês, abutres batistas. Bem, a pentecostal tinha uma mensagem. Chegando perto agora. Abutres pentecostais. Mas onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Lembrem-se, não se poderia alimentar um luterano lá em seus dias. Agora se pode, com carne católica em putrefação. Não, senhor, ele tinha carne fresca. Essa era aquela era da igreja. Não se poderia alimentar um metodista com uma mensagem luterana. Oh, não, ele não queria aquela carne em putrefação. Estava podre. Bem, a vida se havia ido e entrado em uma outra coisa. Esse é o velho talo que está morto lá atrás. A vida segue caminhando. Nem se pode alimentar o nome de Jesus Cristo com pentecostalismo. Verdadeiramente que não. Organizações infestadas de larvas. Nada feito. Não, não. Pois a promessa é... E antes que aquele grande e terrível dia chegue, eu vos enviarei o profeta Elias. Ele restaurará os corações dos filhos e volta à fé dos pais novamente. Todas essas promessas que tinham sido feitas na Bíblia, eu farei, e ali as águias se ajuntarão. Todo o que o Pai me deu virá a mim. Vem, Jesus nunca provou isso. Mas quando Jesus veio, ele encontrou multidões de abutres. Nós temos Moisés e a lei. Bem, isso era bom alimento lá atrás, quando foi morto e dado a eles. Bem, isso estava bem então. Mas isto é o que foi predito a Moisés, ele próprio, que mataria o sacrifício. Disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, de vossos próprios irmãos, um profeta. Acontecerá que todo aquele que não se apegar a esse profeta e ao que ele diz será extirpado dentre seu povo. E assim foi. Vejam como aproximadamente 600 diferentes profecias se cumpriram exatamente ali do Velho Testamento em Jesus Cristo. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Cerca de... Eu me esqueço quantas foram cumpridas nas últimas 7 ou 8 horas de sua vida. Tudo o que os profetas disseram perfeitamente. Se eu profetizasse hoje que uma certa coisa aconteceria daqui a 1 ano, talvez eu tivesse uma chance de 20% para que acontecesse, quer seja certo ou errado. Se eu predissesse quando aconteceria, isso me dá uma mensagem menor. Se eu predissesse o lugar em que aconteceria, isso me dá uma margem ainda menor. Se eu predissesse o lugar em que aconteceria, isso dá uma margem ainda menor. Se eu predissesse sobre quem seria, então eu ainda tenho aproximadamente 100 milésimos de margem de que alguma vez isso aconteça, se não for verdade. E cada palavra, aleluia, que foi escrita daquele Messias, foi cumprida ao pé da letra. Até mesmo um dia, lendo as Escrituras, ele parou bem no meio da sentença e disse, o Espírito de Deus está sobre mim para pregar o Evangelho e libertar-os. E parou bem aí no meio da frase, porque o resto dela é em segunda vinda. Amém. Céus e terra passarão, minhas palavras não. Bem, ele era a palavra então, e eu os estava alimentando então. Moisés lhes disse a verdade. Mas, você vê, eles sempre fazem uma denominação dela para os abutres. Há um pouco dela de sobra depois que as águias comeram e foram para casa. Então eles estão esperando para ver alguma outra coisa. A palavra, eles dizem aqui, ela está suposta a vir. Comemos caribu ontem, comeremos carneiro amanhã. Vem o que quero dizer? Há um velho cadáver de caribu ali, inchando, mas nós temos carneiro para comer hoje. Onde está? Vem o que quero dizer? Alimento de anjo. As pessoas comiam maná um dia, se elas tentassem guardá-lo para o dia seguinte, ele ficava contaminado. Vocês não veem todos os tipos como perfeitos? A mesma coisa agora. Notem, os abutres do dia de Jesus também estavam expulsando demônios, ungidos sobre o velho cadáver. Está certo? Eles estavam expulsando demônios. Jesus disse assim. E lembrem-se, eles tinham profetas naqueles dias. Caifás, o sumo sacerdote, profetizou. Quantos sabem disso? Caifás profetizou. Notem a posição do joio no campo é aguado pela mesma unção. Por que a Bíblia disse que ele profetizou? Porque ele era o sumo sacerdote aquele ano. Uma ave imprestável, que come carne putrefata, um joio e um abrolho assentado no meio do trigo. Mas o Espírito estava sobre ele, o genuíno Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele para pregar, profetizar e predizer o que ia acontecer e negar e crucificar a própria palavra vindicada da hora. Oh, misericórdia, irmão! Quanto tempo mais temos que dizer essas coisas? Veja, quanto mais através da Escritura, eu me apressarei. Eu tenho cerca de 10 páginas aqui das Escrituras provando todas as coisas. O sol sobre o justo e o injusto do mesmo jeito. Jesus disse para provar isto, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, por quem vossos filhos os expulsam? Agora, eles estavam expulsando demônios. Eles estavam profetizando, está certo? Mas não o reconheceram como sendo a palavra da hora. Por quê? Porque ele não estava ligado a eles. Agora, tome Mateus 24:24. Falsos cristos ungidos se levantarão e haverão falsos profetas profetizando. Bem, enganarão até mesmo os escolhidos se fosse possível. Vocês o entendem agora? Notem, os filhos. Por quem os filhos? Se eu expulso demônios pela palavra de Deus, o quê? Ele era a palavra de Deus. Por quem seus filhos denominacionais os expulsam? Agora, e só Deus pode expulsar um demônio. Nós sabemos disso. Só Deus. Pois o homem forte tem que ser mais forte que o que entra em sua casa. Eles tinham poder para fazê-lo. Você sabe, em Apocalipse, lá, disse que ele, esse anticristo que se levantou nos últimos dias, fez sinais e prodígios que até mesmo enganaram aqueles que habitavam na face da terra. E enganou cada um deles, cristãos e todos, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Responde a Mateus 24:24. cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Essa vida que estava na raiz daquela laranjeira genuína, que subiu através de todas aquelas frutas cítricas e tudo mais, e passou adiante e colocou o fruto no topo da árvore, acima de todos os enxertos e galhos denominacionais. Vocês entendem? Eu me apressarei. O homem forte. Lembre-se de Davi agora. Ele era honesto, sincero, tentando fazer uma obra para Deus e não foi ordenado para fazê-la. Eles, os ungidos, porém Jesus disse, eles estão ensinando como doutrina a interpretação das Escrituras do homem. Vem, não a palavra de Deus, não sua palavra vindicada. Ensinando um Cristo histórico, vê, algo que era. E a Bíblia disse, ele é. Eu sou, não, eu era ou serei, eu sou exatamente agora. Ele é essa palavra que vive do começo ao fim, aqui. Ele estava no princípio, ele estava nas folhas, ele estava na bola do trigo, ele estava na casca, porém agora ele está no grão. Agora, você volta atrás e tenta viver novamente? E se essa vida voltasse para baixo, você acha que essa vida deixada alguma vez voltaria depois que aquela velha casca estivesse seca? Alguma vez voltaria e viveria nela novamente? Ela não volta. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e não prosseguiram com a palavra quando chegou a acontecer, eles estão mortos, sem esperança, e os espinhos e abrolhos que estão próximos à rejeição, cujo fim é serem queimados. Está certo? Agora, vou me apressando simplesmente tão rápido quanto eu puder. Notem, a Escritura agora, ensinando um Deus histórico, vejam, tal como eles estão tentando viver no passado, como, bem, Wesley disse assim e assim, ou fulano de tal disse assim e assim. Vocês estão recusando a palavra prometida do dia, o maná que é claramente identificado do dia. Eles tentam colocar seus velhos vinhos luteranos, batistas, pentecostais em nossos odres novos. Não funciona. E nosso vinho novo nos odres velhos deles não funcionará. Se eles tentam colocar esse vinho na denominação, a loucura deles torna-se manifesta. Eles não podem fazer isso. Isso a explode. Agora, irmão, eu vi a palavra de Deus perfeitamente pela palavra. Agora, olha aqui, doutor, nós não podemos aceitar isso. Ned, eu acho que você tem tido um pouco disso ultimamente. Nós simplesmente não podemos aceitar isso aqui agora. Eu prefiro que você, talvez, simplesmente prossiga. Você sabe. Vejam, não funcionará, explode. Não se coloca um pedaço novo de vestido em um vestido velho, porque faz com que ele todo se rasgue. Vem, Jesus não disse isso? Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, ele os explode. O vinho novo tem vida em si. Tudo bem, notem algo aqui bem rápido agora, enquanto estamos terminando a nossa palestra. Notem Apocalipse 16, 13 a 14, se quiserem anotar isso. Eu talvez não terei tempo de entrar nisso. Eu quero que vocês não deixem de ver isto. Agora notem, este é o sonido entre a sexta e a sétima taça. Agora nós encerraremos em um minuto apenas, se puderem aguentar apenas alguns minutos mais. Encerrando agora, notem. Apocalipse 16, 13 ao 14, entre a sexta e a sétima taça. Três espíritos imundos semelhantes a rãs. Notaram isso? Saíram da boca de alguém. Agora notem, rapidamente. Vocês estão prontos? Digam amém. Uma trindade de espíritos. Agora, irmão denominacional, sente-se quieto apenas um minuto. Não se levante e saia do recinto aí nessa rádio. Conexões telefônicas. Não desligue seu gravador. Sente-se quieto apenas um minuto e ouça. Você é nascido de Deus, você o fará. Uma trindade de rãs. Uma rã é um animal que sempre olha para trás. Ela nunca olha para onde ela vai. Ela olha de onde veio. Está vendo? Não vê você? Onde nasceu o trinitarismo? Lembrem-se, três espíritos imundos, espíritos individuais. Vocês estão entendendo? Notem, eles olham para trás para o concílio de Nicéia, onde a doutrina da Trindade nasceu, não na Bíblia. Não há tal coisa. Eles olham para trás para o concílio de Nicéia, em Nicéia, Roma, onde a Trindade nasceu. Notem de onde vieram. Notem, e a Trindade de Han saiu de uma velha Trindade e deu à luz uma nova Trindade, sua mãe. De onde ela saiu?
Uma trindade, o dragão, vejam, a besta e o falso profeta. Uma trindade nova. Quando saíram estas rãs, quando saiu, notem, elas estavam lá o tempo todo. Mas não foi manifestado até entre a sexta e a sétima taça, exatamente antes que os selos se abrissem para revelá-lo. Pois na mensagem do sétimo anjo, os mistérios de Deus seriam conhecidos, todas essas coisas trinitárias e falsos batismos, e tudo era para ser manifesto. Que Deus nos ajude a vermos o que é a verdade, e não pensarmos que é alguém tentando dizer algo para... Eu sinto esse espírito ressentindo isso, veja você. Eu não estou falando de mim mesmo, irmão. Que está no campo. Isso é exatamente certo. Notem, uma trindade, o dragão. Quantos sabem o que o dragão era? Era Roma. E o dragão colocou-se de pé diante da mulher para devorar seu filho tão logo que nascesse. Está certo? O que besta significa na Bíblia? Poder. Falso profeta. Um falso profeta. Um falso ungido. Bem, começou onde? Este é falso profeta, singular. Falso profeta, o primeiro papa. E de lá saem a prostituta e a mãe das meretrizes. A coisa inteira. Uma falsa trindade estava surgindo, não nos primeiros dias. Não se tornaria manifesta nos primeiros dias. Ela prosseguiu até o fim com isso. Mas quando os sete selos tiverem chegado e aberto esses mistérios e os revelado, é quando as rãs, três espíritos imundos como rãs, saem para manifestar a si mesmos. Uma doutrina de trindade contra a verdade. Vem? Rã. Vem de onde ela vem? Vem para onde ela vai voltar? Concílio ecumênico. Eles são todos irmãos de qualquer maneira. Mesmo espíritos, mesma coisa. E observem, tão enganoso, operando milagres. E estes são diabos que vão a todos os deuses da terra operando milagres para enganá-los no último dia. E serão bem-sucedidos em fazê-lo. O que Deus disse sobre esse espírito mau? Disse, eu descerei e entrarei na boca daqueles profetas e os farei profetizar uma mentira para fazer com que acabe e saia de lá e seja destruído. Deus disse, vá, tu serás bem-sucedido. Tu farás com que eles creiam nisso. Eles não estão sobre essa palavra, para começar. Vem. Pois tu os persuadirás. Serás tu quem o farás quando entrares neles, falsos profetas, pois ele está confiando exatamente neles. E ele não sabe nada sobre a palavra, nem tentará saber sobre ela. Ele não pode fazê-lo porque ele é um abrolho, para começar. Estão vendo? Estão vendo? Tu serás bem-sucedido. Vejam aqui essas falsas rãs, olhando para trás. Ora, você sabe o que disseram lá em Nicéia? Não me importa o que disseram lá em Nicéia. Eu estou dizendo o que eles disseram aqui em cima no trono de Deus. O que seria, não o que era. O que será, pois ele é o eu sou. Estão vendo? Falsos. Vejam isso. Notem de onde vem. Agora, ouçam atentamente. Vemos evidentemente, depois que os sete selos foram abertos. Isso é para revelar esse mistério. O que é essa trindade? Vem. Onde foi chamada de trindade? Vem. Onde na Bíblia alguma vez ela fala a palavra trindade? Onde poderia haver três deuses que pudéssemos adorar a três deuses e não sermos pagãos? Como eles podem estar separados quando ele disse, eu e meu pai somos um? Se não credes que eu sou ele, perecereis em vossos pecados. Vem. Vossa incredulidade. Pecado é incredulidade. Perecereis em vossa incredulidade. Oh, quem dizes tu ser eu? De onde dizes que eu vim? Oh, conheces a meu pai ou podes dizer seu nome? Eu sou a Rosa de Sharon, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou quem falou a Moisés na sarça de fogo ardente. Eu sou o Deus de Abraão, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a Rosa de Sharon. Oh, de onde dizes que eu vim? Oh, conheces a meu pai ou podes dizer seu nome? Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou a criação inteira e Jesus é seu nome. Isso é certo. Nenhuma trindade. Não, senhor, isso é uma coisa falsa. Os sete selos abrindo esses mistérios que se cumprirão. Mostra. Selo aberto, dispõe-se, aparece, torna evidente as verdades ocultas que os selos tinham ocultado por todos esses anos, através de todas essas igrejas e denominações. A grande prostituta de Apocalipse 7, quem era ela? Mas ela é a mãe das prostituições também. Vem. Agora, o Senhor os chamou de abutres, você diz, irmão Branham. Isso é certo. Mas lembre-se, um abutre é um pássaro. Ele é ungido para voar também. Os dois espíritos estarão tão parecidos que enganariam os escolhidos. Um abutre é tão grande como uma águia. Ele poderia voar como aquela águia. E é ungido para voar, ou pregar, ou profetizar. Notem, igual a uma águia. Mas ele não pode seguir a águia em altura. Não, não. Se ele tentar seguir a águia, suas loucuras se tornarão manifestas. Sim, senhor, ele não pode seguir a águia. Oh, ele pode dizer, eu creio em Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu Filho, e assim por diante. Oh, certamente que eles podem fazer isso. Mas e quanto a ele ser o mesmo ontem, hoje e eternamente? Vem, uma águia é um pássaro de constituição especial. Não há nada igual a ela na terra. Vem, ele, se um abutre tentasse segui-la ou qualquer outro pássaro, ele se desintegraria. Suas loucuras se tornariam manifestas, com toda certeza. Ele explodiria quando tentasse colocar o vinho novo em um odre velho. Vem, ele explodiria, ele se desintegraria. Ele não é feito, ele não, seu corpo não é unido com a estrutura para mantê-lo lá em cima. Quando ele chegar nas grandes esferas lá em cima, se ele não foi feito, ordenado, predestinado, nascido águia, ele se arrebentará em pedaços. Vem, as penas voariam de suas asas e ele cairia por terra, certamente. Ele não pode seguir a águia em altura. Se ele tentar, sua loucura se tornará manifesta. Isso é certo, não se pode. Por quê? Ele não pode ver como a águia. De que serve tentar chegar bem alto se não se pode ver onde está quando está lá em cima? E se ele tentar, até mesmo tentar personificar esta águia em alturas, ele se torna tão cego que ele não sabe a que ponto chegou. Isso é certo. Ele está gritando e berrando e comportando-se de forma estranha, mas simplesmente fale a palavra para ele, ora, aí sua loucura torna-se conhecida. Fale com ele sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, ou sobre ele ser o mesmo ontem, hoje, sempre, tudo desse jeito. Ele diga, ora, ora, agora espere aí. Vem. Oh, sim, aí estão suas penas caindo. Vem, ele está todo pulando e profetizando, expulsando demônios, falando em línguas e gritando, e comportando-se estranhamente, correndo para lá e para cá, mas não tente seguir lá para cima. Ora, ele certamente se tornará conhecido. Todavia, ele é ordenado, ele é ungido, ele pode voar, ele pode se equilibrar, subir ali, mas não tão longe. Vem, ele pode comer carne em putrefação, mas ele não pode comer a carne fresca que vem do trono. Ele está cego, ele está todo exaltado, mas não sabe sobre o que ele está exaltado. Vem, esse mesmo espírito que caiu sobre ele como a chuva para fazê-lo um trigo, ele não é trigo para começar. Ele explode. Oh, eu não posso escolher alguma. Oh, não, senhor. Eu sei que o Dr. Jones disse. Tudo bem, prossiga. Vem. Prossiga se quiser. Não, notem. Ele não é nascido, ou construído, ou predestinado para ser esse tipo de pássaro. Poderia ser um limão crescendo em uma laranjeira, mas ele nunca vem das raízes. Ele é algo que foi acrescentado. E quando chegam tão alto em suas denominações que não podem ver a predestinada palavra de Deus indicada, então sua insensatez torna-se conhecida. Oh, esse negócio, halo sobre a cabeça e tudo, oh, isso é tolice. Vem, torna-se conhecido. Ele não é constituído para ver longe assim. Ele pode somente ver tão longe quanto seus óculos denominacionais o permitem olhar. Mas após isso, ele é tão cego quanto o morcego. É então quando sua loucura torna-se manifesta. Hein? É aí que a águia verdadeira senta-se para comer. Sim, senhor. É aí que as verdadeiras águias eleitas veem o que ele é. Quando ele não pode aceitar essa palavra, eles sabem então que ele é um abutre denominacional.
Por quê? Por que ele não pode voar? Porque olhe de que ele tem se alimentado. Ele tem se alimentado de carne e putrefação da denominação. Isso não espiritualizará seu corpo, não o colocará em forma espiritual, em outras palavras, para levá-lo acima das diferenças denominacionais. Bem, bem, ele está apenas se alimentando de coisa podre. Seu corpo é feito disso. Ele não pode subir lá para onde aquela carne fresca leva a águia. Ele simplesmente não o pode fazer. Bem, isso cumpre Mateus 24:24. Ele está voando, pulando no ar, batendo suas asas, mas ele simplesmente não pode chegar àquela altura. Bem, isso mesmo. Bem, ele não pode ir, ele não pode alcançar altura suficiente para pegar esse maná fresco. Ele pode comer o maná velho que está aqui embaixo no chão. É os velhos coelhos mortos que foram atropelados há uma semana atrás, e há um mês atrás, ou 40 anos atrás, contaminação. Ele pode comer isso e apenas exultar por causa disso, estirrear e gritar e comportar-se estranhamente, pular e voar como uma outra águia. Ele é ungido como outro pássaro. Ele é o tipo de uma águia, um abutre é. Nós sabemos disso. Ele certamente é, mas ele não pode seguir aquela águia genuína. Bem, ele simplesmente não pode fazê-lo. Não, senhor. Seu corpo não está constituído. Ele tem se alimentado de carne e putrefação diferente. Vem? E não será a carne fresca ou maná fresco. Seria algo que Lutero disse, Wesley disse e o doutor fulano de tal disse. Não será sobre o que Jesus disse para esta hora. Vamos agora encerrar. Ungidos, Cristos, nos últimos dias. Mas os falsos mestres e falso profeta. Notem quão surpreendente. Agora, eu quero que vocês comparem isto. Nós não temos tempo de lê-lo em voz alta. Mateus 24:24 com 2 Timóteo 3:8. Mateus 24:24 disse, nos últimos dias, vejam, surgirão falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, exatamente como o verdadeiro, e enganarão, e quase enganarão até mesmo os escolhidos. Agora notem, isso foi Jesus falando. Aqui vem Paulo após ele e disse, agora nos últimos dias surgirão pessoas religiosas, vejam, tendo aparência de piedade e levam mulheres nécias, carregadas de todos os tipos de concupiscências mundanas, e eles se perguntam, dizem, por que o Senhor implica com as mulheres? Oh, pelo amor, eles nem sequer veem isso. Levam mulheres nécias, carregadas de várias concupiscências, para longe das coisas como em do... Vejam, e como Janes e Jambres, Mateus 24:24, falsos cristos, falsos ungidos, fazendo sinais e prodígios para enganar os escolhidos. Agora, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes réprobos. Mente réproba quanto à fé, não uma fé, a fé. Uma fé, um Senhor, um não se pode ter uma fé sem crer em um Senhor. Não se pode ter dois batismos, e nenhum para o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Um batismo, Jesus Cristo, isso é certo. Vem, falso batismo. Note, compare-as agora quando você chegar em casa. Note Mateus 24:24, Jesus falando, Paulo, 2 Timóteo 3:8, muitas outras. E agora, compare isso. E então coloque uma outra escritura. Lucas 17:30, Malaquias 4. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora. Assim estes homens, não homem, homens ungidos, resistem à verdade. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10:1-7, leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos, o que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você. Não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca. Ele não o pode organizar, é o grão, ele próprio novamente. E nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes manufaturados, incrédulos, a igreja formal e os pentecostais, se opõem ao grão verdadeiro, mas deixe-os para lá. Sua insensatez se tornará manifesta
como a deles foi. Vem. Vocês entendem agora? Apocalipse 10 disse, nos dias da voz do sétimo anjo. Agora lembrem-se, sétimo era da igreja de Laodiceia. O soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada e se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa, o que foi cada mensageiro? O que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. O que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. O que foi Pentecostes? Uma repreensão aos outros. Onde a vida foi agora? Longe de uma organização. Chega de casca. É o grão. O que é? Uma repreensão aos pentecostais. Vem. Para cumprir a escritura desta hora. Vem. Notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Vem. A primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não mais. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos sete selos para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto? É então, nesse dia, quando esta coisa é para acontecer, que Jannes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original para dizê-la. Eles aparecem para personificá-la. Exatamente certo. Agora você vê o que Mateus 24:24 significa? Vejam, ungidos. Agora, há três coisas que nós vamos dizer antes de encerrarmos. É só isso. Eu quero que vocês ouçam muito bem agora, ao encerrarmos. Três coisas, lembrem-se. Três coisas foram cumpridas. Três coisas estão diante de vocês neste exato momento. Primeira, o mundo está na condição de Sodoma. Jesus disse que isso aconteceria. Vejam a perversão. Nossas mulheres tentando agir como homens, nossos homens tentando agir como mulheres. Afeminados, pobres, imundos, depravados, endemoniados, e não o sabem. A Bíblia disse que isso aconteceria, e é onde está. Segunda, é nessa hora, de acordo com a Escritura aqui, que Jannes e Jambres aparecem. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, é nessa mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado. Aí está seu crente manufaturado e seu incrédulo. Há a palavra genuína se destacando, vindicada. Há o crente manufaturado personificando-a. E há o incrédulo rejeitando a coisa inteira. Mas haverá luz no entardecer. O caminho para a glória certamente encontrarás. Está certo?
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our Bible foretold. And the Gentile days numbered, Sodom. With horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. A day of redemption is near. Man's hearts are failing in this fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear so you can see the word of the hour. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. They said they'd be here.
Foi dito que estariam aqui, ungidos.
God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
É isso, eles não creem nisto. A Bíblia disse que haveria essa coisa aqui. Aqui está. Mas caminharemos por onde os apóstolos pisaram. Mesma luz. E restaurar a fé dos pais aos filhos.
The day of redemption is near, so near. Man's hearts are failing for fear the earth's dropping in. Oh, be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. You believe that? Let us bow our heads then.
Inclinemos nossas cabeças então. Na terra onde esta mensagem vai, da costa leste a oeste, da Califórnia a Nova York, abaixo no sul, acima no norte, para as missões e aonde for que ela esteja indo, e neste tabernáculo, nós somos pobres, não temos estas coisas grandes, floridas e programas de televisão, nós simplesmente estamos tentando fazer o melhor que podemos. Mas tudo o que o Pai me deu virá. Agora eu quero que vocês saibam que isto é seguro, e você que ouvir essa fita, você poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo, sendo que eu estava levando esta mensagem. Eu não tenho nada mais do que nada a ver com isso, nada mais do que apenas uma voz. E minha voz, até mesmo contra meu melhor julgamento, eu queria ser um caçador de animais com armadilhas. Mas é a vontade de meu Pai que declaro fazer. Eu estou determinado a fazer. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas e prediz estas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é a que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, oh não, foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem, ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão. Mas você está se alimentando do infalível corpo-palavra do Filho do Homem. Se você não tem se alimentado completamente de toda a palavra, para dar-lhe força para voar acima de todas estas denominações e coisas do mundo, quer fazer isso nesta hora enquanto oramos? Querido Pai, esta é uma coisa difícil. Não é fácil para um mortal fazê-la. Tu sabes de todas as coisas. E eu rogo a Ti, querido Deus, que isso não seja mal entendido. Mas na luz de Tua palavra possam as pessoas andar. E Deus Pai, eu não sei quem é o eleito, Tu sabes. Eu não sei quando é a Tua vinda. Mas eu só sei que Tu disseste quando isto acontecesse, esses falsos ungidos, não certos quando eles começaram.
Moisés apenas os deixou em paz, pois ele não podia fazer nada quanto aquilo. Ele podia somente dizer o que tu estavas dizendo. Tu lhe disseste para chamar pulgas, então eles as chamaram. Tu lhe disseste para transformar a água em sangue, então eles o fizeram. Moisés somente executou palavra por palavra, como tu disseste. Mas então fosse tu quem tornasse a loucura manifesta. Agora, Pai, tu ainda és Deus. A mesma palavra disse que isto aconteceria nos últimos dias. Muitas pessoas honestas, como dissemos domingo passado, colocando suas mãos na arca sobre um carrinho novo e não nos ombros dos levitas, têm caído mortas, mortos em pecado e transgressões, discutem contra sua própria consciência. Muitos ministros assentados em seus escritórios leem essa palavra e mudam de página rapidamente, para não ter que criticar, saber que ele perderá sua posição social com o público, com sua igreja e com sua denominação. Que Deus nos ajude a nunca fazer isso. Limpa nosso coração, Senhor, de toda a imundície do mundo. Senhor, eu me levanto pronto para a purificação. Eu me levanto pronto com esta igreja e com todos os ouvintes e todo aquele que ouvir esta fita. Eu me levanto, Senhor, e peço purificação. Senhor, leva-me à casa do oleiro e quebra-me, molda-me como um servo que Tu desejas. Pois, Senhor Jesus, eu sou um homem de lábios impuros, como Isaías clamou, habitando com pessoas de lábios impuros. E ai de mim, pois eu vejo a revelação de Deus se tornando manifesta, como Isaías viu os anjos no templo. Eu vejo o tempo do fim, Senhor,
E ai de mim e minha família! Ai de mim e meu povo! Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós! Eu imploro por mim mesmo e o povo! Não nos deixe perecer com aqueles que não creem, mas que possamos viver com os crentes. Toda denominação, Senhor, todo homem ou mulher, eu não posso te pedir para abençoar uma denominação quando eu sei que tu és contra ela. Mas eu somente posso dizer, Senhor, se tu tiveres qualquer de tuas ovelhas lá entre eles, que elas possam ouvir esta fita. Que elas possam ouvir isso, Senhor, e entender com o entendimento que tu lhes der, e que elas possam sair e receber a ti. Possam elas não estar enganadas pela cegueira e tradição deste dia. Possam elas não tentar comer algo que, ou foi um cadáver num outro dia. Que elas possam aceitar a palavra. Foi assim que os fariseus crucificaram a ti, Senhor. Eles estavam pegando o cadáver do dia de Moisés e tentando se regozijar sobre isso. Depois que tu tinhas dado o tipo no deserto de maná fresco cada noite, significando cada geração, foi aí que eles falharam. Isso os envenenou, isso os matou, comer esse alimento contaminado. E espiritualmente isso faz a mesma coisa hoje, mata-os espiritualmente com uma denominação. Ajuda-nos, querido Deus, está tudo em tuas mãos agora, no nome de Jesus Cristo. Com nossas cabeças inclinadas, vamos cantar isto enquanto você faz sua decisão. Você irá por todo o caminho. Oh, eu tenho andado sem destino faz um longo tempo, mas realmente, neste exato momento, eu ouço: vinde a mim, todos vós que estáis andando às cegas. Ouço, toma a tua cruz, segue-me diariamente. Sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pelos verdes pastos e pelas águas tranquilas, Senhor, eu vejo essa loucura trinitária. Eu vejo o mundo inteiro semeado nela, joio crescendo por toda parte. Mas onde tu me guiares agora, Senhor, eu serei como aqueles em Atos 19. Quando eles ouviram isto, eles foram rebatizados no nome de Jesus Cristo. Eu fui parte do caminho, Senhor, o suficiente para receber-te. Querido Deus, eu confio que isso vem do meu coração. Eu confio que vem do coração de todos que estão cantando nesta hora. Talvez muitos que ouvirem esta fita que não estão presentes ou não estão ouvindo agora. Que possamos estar dispostos, Senhor, sem levar em consideração o preço. Disseste, como um homem que vai se encontrar com um outro exército, um soldado, um rei. Primeiro ele senta e reflete se é capaz de fazê-lo. Pode ele deixar as coisas do mundo, pode você deixar, juntar-se ao exército da palavra escrita de Deus, marchar com seus soldados, voar com suas águias. Concede-o, Senhor, no nome de Jesus. Você crê? Você o aceita? Muito bem, nós o veremos aqui novamente esta noite, o Senhor permitindo. Você crê que isso é a verdade? É suficientemente claro? Agora, aperte a mão de alguém ao seu lado agora.
Eu suponho que se fez conhecer todos os ministros desta manhã, reconhecer, quando um homem tem orado toda a semana, querendo saber que, vendo estas escrituras, elas colocadas bem diante de você, ai de mim, disse Paulo, se eu não pregar o evangelho. No fim de seu caminho, ele disse, nunca deixarei de vos anunciar todo o conselho de Deus da forma que ele me foi entregue. Às vezes me esqueço de reconhecer coisas, apresentar, dedicar os bebês. Billy disse que outro dia um homem veio e disse, faz 2 anos que venho aqui para que meu bebê seja dedicado. Billy disse, não pense mal a respeito disso. Eu tenho um bebê de 1 ano de idade e ele ainda não foi dedicado também. Então eu simplesmente vou esperar até que ele tenha idade suficiente para ele mesmo ir andando até lá, eu acho. Então nós encontramos, irmão, irmã, uma coisa, devemos dedicar nossos filhos. Devemos batizar a todos. É um tanque, aqui está a água. Se você não foi, o que o impede? Aqui está a água. Vem agora mesmo, não espere até a noite. Vem agora mesmo. Há um homem de pé aqui que batizará qualquer que tenha se arrependido e feito confissão. Se você foi batizado 12 vezes, eles o batizarão no nome de Jesus Cristo para remissão de pecados. Está vendo? Nós temos isso. Mas veja, a mensagem está em meu coração. Eu devo declará-la. Esse é meu único propósito. Sem levar em conta o que minha esposa diz, meus filhos dizem, meu pastor diz, meu o que quer que for, diga, é meu Senhor. Eu devo declarar isso, esse é meu único propósito. E agora, muitas vezes, eu me esqueço de reconhecer os ministros. Eu acho que talvez nosso irmão Neville, um homem precioso, esses outros irmãos aqui, nós estamos felizes em tê-los. Não que nós discordamos de você, irmão, para sermos diferentes. Muitos de vocês aqui talvez sejam pregadores trinitários. Nós não queremos estar zangados com você. Nós o amamos. Se eu não cresse nisso, eu nunca sairia dessa igreja até eu cair ali de joelhos e dizer, Deus, corrige-me. Eu não quero esse espírito arrogante e egoísta misturado com o meu. Eu quero que meu espírito seja puro e limpo, amor fraternal, santo com o Espírito Santo. Agora, se alguém fizer algo de errado a mim, está tudo bem. E embora eu possa ter o direito de me vingar, eu não quero isso em minha vida. Não, eu quero ter amor. Eu quero estar pronto para corrigir com amor. Com amor que absolutamente responde a isso. Eu não pretendo ser diferente. Metodista, batista, católico, presbiteriano. Quem quer que seja você. Eu não digo essas coisas para ser diferente, ser arrogante com você. Se eu fui, eu sou um hipócrita e devo estar aqui embaixo, neste altar, orando a Deus. Mas eu digo isto é por causa do amor e eu vejo onde vocês estão indo. Agora, eu não digo isso de mim mesmo e dizendo que eu estou presumindo. Eu lhes digo, assim diz o Senhor, isso é verdade. E eu os amo por essas coisas. Deus os abençoe. Agora, enquanto cantamos uma outra estrofe deste hino, vamos, antes de sairmos, queremos que você esteja aqui esta noite, se você puder. Se não puder, Deus esteja com você até nos encontrarmos. Nós oramos que Deus os abençoe e lhes dê o melhor de sua terra. Vejam.